Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo que você precisa. Eu chamo meu grande, enorme, mega amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bom, Júnior?
Tudo bem, e você?
Fim de semana agitado, né?
Bem agitado, né?
E nossa, quantas novidades, hein?
Muitas news.
Nossa, mil novidades agora por dia.
Por dia, é, por dia.
Palpites, né? Declarações contraditórias.
Isso aqui não fala.
É verdade. E um desmentido do outro. No meu tempo, se chamava. No meu tempo, nós usaríamos. Lá atrás, usaríamos a seguinte expressão: que mexericagem. Puta, mas que mexericagem. É um tal de desdito que o outro falou. E você viu que o Felipe, aos pouquinhos, vai soltando as novidades.
É,
viu? Sente, Lucas, peta! Tomara que... Mas sabe aquela... sabe, até a orelha, para sentir o que é bom para tosse também, viu? E outra, não falou nenhuma novidade. Só o Luca e o mundo não sabem que os dois não vão se dar bem. Até pelo fato do outro ser desligado, você vai falar no rádio pra ele, tira o pé, ele, não entendi. Ou então ele vai, deixa comigo, e continua acelerando. Não tá nem aí, não precisa. Por isso é que eu imagino, eu fiquei tentando imaginar, né? Se um contrato normal tem 15 mil páginas, o dele deve ter 37 mil. Você imagina o que deve ter de clausulinha, não tomar nada 80 horas antes do evento, tá certo? Dormir no mínimo 7 horas sob vetoração radar, vou encher o quarto dele de câmera. Porque, Júnior, o cara era dele, enfim. Mas tá muito engraçado, viu, Júnior?
Tá, né?
Fora a expectativa da gente ficar nessa história toda, eu não sei se talvez é até bom conversar isso, que talvez você possa me mostrar um outro aspecto. Um aspecto jornalístico da coisa, porque eu não vejo ninguém lembrar disso, e não é só aqui, né? Lá fora também tem isso, nem digo esperança, mas assim, essa certeza de que quero ir para uma grande equipe como a Lotus, tá bom, até aí, eu acho que falta um adendo, pelo que ela fez este ano.
Sim.
Porque a gente não sabe o que vem o ano que vem.
A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe o que vem de ninguém o ano que vem.
Aí é que tá. E na teoria, Júnior, se você começar a jogar ali fatores para começar a montar uma... Só quando você começa a enrolar o turbante na cabeça, até chega ao ponto que você coloca, você craveja a pedra no centro, né? Você vai enrolando o turbante, ó. Então, quando você começa a enrolar, a primeira volta, Adrian Newey, o cara já tem muita manha, ele já tem o carro na cabeça, baseado nisso, baseado naquilo, o cara tem uma teoria monstro.
Grana não falta.
Grana... Falou a palavra mágica. Então, você, na futurologia, tá certo? Você chega a... Bom, se tem um carro que pode começar andando bem, é a Red Bull.
Edgar, né? Pelo que você está falando, olha, só para um adendo aí. Hoje já saiu que a Sauber apoiando lá o plano da FIA para reduzir o custo.
E a Red Bull negando. Nossa, Monisha insuportável, né?
A Red Bull não.
Monisha, nossa, mais um pouquinho manda dezinho. Eu, você os internautas, cada um manda dezinho para ela.
É.
Puta! Então, aí eu fico com um pouco de medo de colocar, quero ir para uma grande equipe com uma Lotus, porque o carro da Lotus é espetacular. É verdade, o desse ano. E é mesmo, só que o Felipe não vai guiar esse carro se for para lá.
Não.
Você não acha?
Não, eu acho.
Então eu fico, porque eu acho que quando você coloca assim, a Lotus é uma equipe espetacular, pelo carro que tem este ano, vamos torcer para que o ano que vem, porque saiu o Alisson, saiu o aerodinamicista, saiu o Pagé, saiu o Murubixaba, escuta, ficou alguém lá para desligar a luz?
E veio o aerodinamicista da Ferrari.
Mas
a Ferrari não é exatamente...
Nenhuma referência.
Acho
que a troca não foi legal, viu? Sabe, a Deg informa, sai James Allison e vai o... eu acho que não foi legal isso. Em todo caso, como assim, como uma futurologia, eu acho que pelo menos isso atinge os objetivos do Bernie. Notícia é o que não falta para Tititi.
E assim, em segundo plano, mas como é Fórmula 1, nunca podemos deixar
Não, não podemos. Fórmula 1 nunca, é. Nunca. Não subestime.
Não, não podemos subestimar. Não. Temos a McLaren também.
É
isso. Que não, é, renova, não tem contrato com nenhum dos dois pilotos para o ano que vem.
É, aí é que está, aí é gozado isso, né? É. Nossa, você vê que o pequeno Pérez com tanta grana, e eles não estão sendo piloto de grana, e ele é um dos que está na marca do pênalti.
É. É.
Não dá para entender, Júnior. É.
Então...
Você fica aqui fazendo conta, tá bom, o moleque é espiroqueta, mas isso é da idade, ele aprende. É. O moleque é veloz, ele tem o DNA veloz. É só uma questão de acomodar, tirar aquele frisson, entendeu? E isso é normal. Não pensa que os Rodrigues, quando eram moleque, eram diferentes.
Não.
E jamais vindo do...
E tem uma coisa aí na McLaren que a gente precisa falar. No começo do ano, quando soube-se que era o último ano da Vodafone, na McLaren, a McLaren, depois de uma semana, falou que após o último GP do Brasil, o último GP do ano, que vai ser o GP do Brasil, um dia após, ela vai anunciar quem é o próximo patrocinador que vai ficar no lugar da Vodafone.
Opa!
Como o Sérgio Pérez está lá...
É.
E ele é apadrinhado pelo Carlos Slim, que é dono da...
Claro, super padrinho. Super
padrinho. É, vão até fazer uma corrida no México.
Sim, isso, né? Em Madalena Michuruca, lá, com direito a peraltada.
Exatamente. Eu diria, Edgar, posso estar completamente enganado, mas eu diria que o Button está mais ameaçado que o Pérez.
Eu também, no fundo eu também acho. Escuta, o outro tem a bala. E o que que da Fórmula 1 mais está precisando na vida? A bala.
Fala.
Porque se você vê, na porta do Vijay lá tem o que não falta é credor.
É, o que não falta.
Querendo receber.
E ele consegue não pagar e o carro dele anda direito.
É inacreditável. É. Não, e ainda boca dura. Vou passar a McLaren.
Esse é um monstro, hein, cara?
No campeonato de construtores.
Esse cara queria fazer um curso com ele.
Não, esse precisa, Júlio. Esse vale a pena fazer um estágio de 3 meses lá, só para acompanhar e ver o Leão trabalhar. Que deve ser um negócio assim do outro, ainda mais tendo uma empresa aérea.
Nossa Senhora.
Que, Júnior, não tem mágica na empresa aérea.
Você leu? Saiu uma reportagem aí, você leu essa semana?
Não, do que, about?
Sobre empresa aérea.
O lucro,
parece que o lucro médio das empresas aéreas é 0,3%.
E olha lá. E Júnior, tem que ter uma mágica no meio, viu, Júnior? Tem que ter desmultiplicação dos pães, tem que ser tudo muito contadinho, né? Muita empresa abastecer num lugar só porque era 12 centavos mais barato o litro. Como só mete 6 toneladas, cada vez que encosta na boca da bomba, você imagina a diferença que dá isso. Aí neguinho começa a vender passagem a R$30, legal. Aí você faz as contas. Pagar 50 no ônibus para viajar 72 horas e 30 para voar uma hora e meia, tá certo? Só que... Cada vez que, sabe, faz o lift-off para tirar a criança do chão, é uma mamada, Júnior. Suga o bolso, suga. Se a hora que dá o full power, que ele levanta o nariz para tirar do chão, suga. Então, o Vijay é um dos grandes magos. Isso sem falar nos genis.
Sem falar nos genis.
Mas... Os genis, eu não sei qual é a marca, tá saindo todo mundo.
É.
Acho que vai ficar um para polir o carro e o outro para montar o pneu, porque não é possível. Está saindo todo mundo, está todo mundo de saída.
Edgar, pelo que eu estou sabendo, nada é oficial, eles estão forçando a barra para fazer uma parceria com a Renault.
Isso, que é a grande saída para eles, né?
É a grande saída.
O Carlos Ghosh parece que é afim. Agora com a saída do Tavares, você viu que não mudou nada o plano... Eu tô torcendo, seria maravilhoso, seria, viu?
Mas você vê, até a semana passada, eles não tinham conseguido. Porque se eles tivessem conseguido, o Kimi teria ficado.
Claro, né? Claro.
Mas isso não quer dizer que eles desistiram. Eles continuam. Inclusive o Grosjean tá lá porque tem apoio da Total.
E o Carlos lá, o Lopes, já falou, não, o Grosjean fica. Entende? É. Então, aí a gente fica, quando a gente intensifica a nossa torcida pro Massa e para lá, você começa, nossa, que seria maravilhoso se a Renault injetasse, porque o motor deles já é um canhão. Aí a Renault injeta tudo. Sim, mas e o esquadrão para fazer o foguete do ano que vem? Vamos pegar quem? Quem sobrou no mercado?
Essa
é a minha preocupação, Júnior. Que também não adianta você ter bala, ter isso, ter Felipe, ter Grosjean acelerando, mesmo sujeito a recaídas, o cara é um demônio. É, mas se não tiver foguete, não faz mais.
Não,
cara.
Não faz.
Vai depender de chuva toda a corrida?
Lógico.
É duro, hein, Júnior?
Não, não, lógico.
Então é essa a minha preocupação. Eu fico preocupado com isso.
Eu também. Apesar que, como muda... Eu vi um... Até esqueci de te mandar. Eu vi um croqui do carro do ano que vem.
Não, mas você tá no lucro comigo.
Por quê?
Pode ficar sem mandar e-mail um ano. Paz, você está no lucro comigo. Se você não mandar, tá beleza. Chefinho, se espirrar nos próximos 40 dias, saúde. Saúde. Tá certo? Porque... Amigão, a dica do Matt Kenseth foi brincadeira.
Foi?
Aí eu comecei a prestar atenção no cara. Falei, pô, o Júnior é meu amigo. Olha o que ele me deu. O cara é um meteoro.
É, o cara é uma fera.
O tal de dólar general, a pior colocação dele desde que largou, secou, parou, molhou, choveu, garou, foi quinto. Mas tá horrível agora, tá em quinto. Passava dois uma vez e ia pra segundo. Passava um, ele ficava, daí pulava pra segundo. Escuta!
É, o cara é bom.
Aí, meio que aos trancos. Então, por isso que eu falei, depois a gente, como a gente vai falar nisso, me mande, mas se não mandar também tá bom, porque você tá no lucro. A dica do cara pra mim, fechei com o cara.
É, o cara é feio.
O cara é bom, não é de fazer estardalhaço, é na dele. Vi uma entrevista dele na ESPN, naquela coisa de adiar, porque só adiou 9 horas. Então você imagina que é a ESPN cheio de linguiça. Tá certo? Valeu pelo suporte que eles deram, mesmo com a minha internet tá picotando mais do que o antigo telégrafo. Deu pra ver. Deu pra ver. E caía, 550, pipocava 550 propaganda. Eu inventei, tinha uns negócios, fui lá no Google, colocou anti-propaganda, deram os nomes do programa, botei, aí travou o computador. Aí não, era um horror. Só pipocava propaganda, mas valeu, porque ó, eles fizeram uma entrevista com ele, com o Jimmy Johnson, com o Kyle Busch, uma turma da pesada.
Só turma boa, né?
E aí, claro, como você me deu a dica, eu comecei a prestar atenção. O cara é mineiro. O cara é com a...
É isso mesmo.
Foi até a orelha, sócio. Sabe? O cara é mineiro quietinho. Hein? Hein? Pô, cadê o cara? Tá lá na frente. O cara, ele olha os Toyota, mas... uivaram nessa corrida, você viu? Você viu ele e o Kyle no final como vieram babando? E eu tive que assistir aos pedaços, porque eu vi picado, ainda bem que depois eles puseram bastante coisa na página da NASCAR, né? Porque se eu fosse depender da Fox...
Não, tava ferrado, todo mundo. E você vê que eu me saí mal, né? Porque
o piloto
ganhou.
É verdade.
O Buchinho chegou em segundo.
É verdade. Até o Buchão chegou na jogada.
Mas o JJ chegou em terceiro. Tudo bem, terceiro tá na jogada.
Você vê que os dois tomaram um foi espírita. O Buchão, porque de vez em quando a orelha sai do capacete. Tá careca de saber que tem velocidade no box. E ele não olha para as referências, depois quer destruir o autódromo inteiro, quer bater em todo mundo, quer ir pro meio da galera brigar com toda a torcida. Não adianta chiar. E o JJ, eu sou tão fã dos fiscais, mas não entendi o xilique do fiscal apontando para a roda. Não aconteceu nada. O cara trocou o motor roda e ele foi embora.
Também não entendi.
Só que nessa brincadeira, sabe, os caras ficam de olho. Então não entendi. Mas então, como eu te falava, não precisa se preocupar, Emmanuel. Você está no lucro pela dica quentíssima que você me passou.
Obrigado.
O que você ficou de me mandar? Conte-me.
Então, eu vi um desenho de como mais ou menos vai ficar os carros ano que vem, no desenho de uma Ferrari.
O que achou?
O carro muda demais. É outro carro. Assim, a aparência já muda. Fora que a gente não vê totalmente, o motor não. Totalmente outro. Claro, dois cares, né? Que não é mais cares, agora é air só, sem o carro. Sistema de recuperação de energia são dois, com o dobro da potência do que tem hoje, né? O motor turbo, tudo muda dentro do carro, mas a aparência do carro também muda. Escapamento lá atrás, né?
E aí aumenta a nossa preocupação.
Aumenta. Pelo desenho que eu vi, o escapamento é a última coisa do carro, entendeu? Os dois canos saem lá atrás.
Sai lá, exatamente. Como a Fórmula antigamente. Sai lá atrás, aqueles canos reto.
Os caras não aproveitarem mesmo.
Exato, não tem como. É limita a traseira do carro.
Exatamente.
Não pode passar, é ali, é tudo ali. Termina a asa, termina o escapamento, termina tudo ali embaixo. O câmbio termina tudo, não tem conversa.
Então muda muito. Quer dizer, eu não sei. Eu acho que até, não acho que é provável, mas acho que é possível. Hoje uma equipe ruim, uma Toro Rosso, uma, sei lá, uma Marussia, andar em segundo na primeira corrida, entendeu?
Dependendo da receita.
Entendeu?
O cara dá uma sorte lá, acerta um traço lá.
Isso.
E aí vem na jogada.
Porque é muita mudança, realmente.
E se você fuçar ao longo da história da Fórmula 1, toda vez que mudou radicalmente essas coisas, sempre apareceu novidade.
Não foi?
Foi. Ainda nós estávamos falando dos motores réptico. Quando mudou a categoria, que foi para 3 litros, que o Jack Brabham, para não inventar muito, que eu lembro que eu contei para você, pegou um bloco de motor Oldsmobile, fez um motorzinho leve, esperto, e começou a ganhar corrida. Até os caras acharem a receita, ele já tinha uma gordura tão grande que ganhou o campeonato.
E depois ganhou mais dois.
Exatamente. Aquela coisa de você dar o tiro certo, para você abrir vantagem. Então, enquanto os caras estão procurando, você está fugindo. Você tem uma receitinha feijão com arroz, que o bem ou mal funciona. Claro que depois os caras no refino vêm com foguete meteórico. Aí você cozinha três. E antigamente tinha o quê? 8 corridas, 10 corridas no máximo? 12. E não dá mais tempo, não dá mais tempo. Agora que vai ter 49 por ano. Sabe? Então, bem lembrado, porque o cara que aceitar a receitinha.
O cara pode ir lá pra frente.
Por isso é que eu tô com. Aí. Você concorda comigo que a teoria é importante?
Lógico que é. Lógico que é, não tem dúvida.
Aí o Newey começa a dar pesadelo na cambada. É. Embora as outras equipes tenham também engenheiros competentes, mas ele já provou que, você vê que a FIA o que pôde dificultar... A FIA só facilitou para a Mercedes, por problemas outros que a gente já conhece. É. Mas o resto não teve moleza para ninguém. É. Então, o que que prevaleceu? O lápis. E no lápis o cara é um inferno.
O cara é um inferno. O que eu acho, assim, na sequência, as grandes vão vir pra frente,
sim,
não tem jeito.
Sim, puta, despeja dinheiro, trabalho, hora de, sabe, de... Aí vem mesmo.
Mas nas primeiras três, quatro corridas, pode acontecer umas super zebras, entendeu?
E eu espero, Júnior, sinceramente, que mesmo nessas medidas de controle de custos da FIA, isso é média do anão, tá certo?
É, lógico.
E porque o outro já meteu a boca, você vê, o Vatanen encheu o saco, não quer mais saber.
É, não quer mesmo.
Não quis mais saber, já encheu o saco. Perdemos um grande bonde, viu? Mas enfim, então isso é média que o anão tá querendo fazer. Eu só espero que prevaleça o bom senso em função, você viu, que você é um cara acostumado às coisas da Fórmula 1 e achou o carro totalmente diferente.
Não. Não, muito
eu espero que, partindo dessa premissa, o senhor Giantoli tenha o bom senso de chamar os seus pares e sugerir pelo menos um número maior de testes de pista.
E de motores, hein?
Júnior, gastar 20 milhões, gastar 22, está no lucro. Truco.
E de motores, com esses 5 motores só por...
Exatamente. Desse primeiro ano, pelo menos deixa 8, vai. Deixa 8 esse primeiro ano. E já viu, rapaziada? Então o ano que eu deixo 8, mas o ano que vem serão 4. Isso. Tá bom. Tá bom. Pelo menos os caras dá pra dar uma calibrada no canhão.
Lógico.
Porque ainda mais. Ah, não, mas hoje os materiais são controlados? Gente, barbas de molho.
Edgar, sabe o que vai acontecer com quem trocar motor? Vai largar do box.
Não é que vai perder. Não larga de casa porque depende do avião, né? Às vezes não tem horário.
Vai largar do box. E quem trocar o motor inteiro? Precisa trocar. Quem trocar peças do motor perde 10 posições.
Tá. E trocou o motor inteiro, pit.
Pit.
Start pit.
Ou seja, se tiver mesmo 21 corridas, quem garante que lá a partir da 12ª, 13ª.
Largamos todos do box.
Vamos largar todo mundo.
Vai ser engraçado largar do box, viu? Vai ser ótimo. Aí larga só a Mercedes na frente, né? O safety na frente, o medical car atrás. Aí passa, os caras saem do box, entram atrás dele, ele sai e larga. É. Pô, vai ser muito engraçado.
Muito engraçado isso.
Júnior, não duvide. Na Fórmula 1, nada é impossível. As coisas podem ser mais difíceis, mas impossível não é. E coisas impossíveis. E você vê que, você vê onde eu falei para você, quantas novidades, né? Então, novidades à parte, a boa notícia do que a gente tanto torceu e que finalmente fomos ouvidos, tá certo? Que Juan Pablo está de volta logo aonde?
Logo aonde? Na Penske.
Ah!
Você vê que, olha, você vê como o Roger Penske é rapidinho, hein?
Não, o cara não é bobo. O cara não é bobo.
Saiu a notícia que o André estava interessado.
O cara foi lá e disse: daqui, vem aqui, senta aí. Fala, mas é o terceiro carro. Faço mais cinco, senta aí. Não tem conversa. E ficou com o esquadrão. Porque o Elinho, bem ou mal, você vê, ele fica só com o Will Power, com o Juan Pablo e com o Elinho. Ele tem dois para detonar e um para vir. Sabe? Chegamos e nos pontos. Isso. Porque o Elinho vai assim até o final do campeonato.
Principalmente viu? Oval, né? Ele tá indo bem. Né?
Exatamente. Nossa, essa eu achei uma boa notícia. Ele está super entusiasmado, super motivado. Foi até muito bacana a recepção que o Elinho fez para ele.
Foi bem legal mesmo.
É porque ele é um cara legal, né, Júnior? Ele é um cara fora de série. É impossível não gostar do Montoya. É impossível. Sabe? Tem seus repentes, mas como todo mundo tem. Entendeu? Mas não, essa realmente foi uma boa notícia. E você vê como os caras estão no barato. Olha a preocupação do Roger Penske, que com isso ele traz mais gente para a Índia.
Não tem dúvida.
Porque muita gente, por conta dele, agora vai assistir.
Lógico.
Garanto para você que a audiência da Indy lá na Colômbia vai subir.
Vai, no México. Acho que até aqui.
Tudo, exatamente. Aqui, direto, porque, sabe, é um contemporâneo que está lá.
Exatamente.
Então, você vê que tem toda uma jogada em cima disso, além do que o cara acelera, tá certo? Desse negócio dele tá gordo, fica fino em duas semanas.
Edgar.
Mete isso pra costura a boca do bicho, sabe? E bota pra fazer ginástica. E daqui a duas semanas o bicho tá. E se bobear, faz logo uma operação do estômago. Você vai ver, perde 40 quilos do
marido. Edgar, quer ver? Pra você ver que ele não está gordo. Ó. Se você for aí nas notícias da Indy. Vai na terceira notícia, que é o Juan Pablo acerta retorno à Indy pela Penske. Aí alguém lá falou, pô, tem que emagrecer pra caber no carro. Aí eu postei uma foto mostrando como ele... Essa foto que tá aí é sábado, dá uma olhada.
Sábado, que ele tá olhando, essa que ele tá de lado?
Não, pra baixo, nos comentários. Lá nos comentários.
Ah, é.
Olha aí.
Aqui. Tem uma mulherada aqui na frente dele.
Isso, meu. Tá magrinho, tá fininho.
É verdade. E outra, é visão lateral, hein, sócio? E não dá pra encolher a barriga aí, não, viu?
O pescoço tá fininho, tem bochecha aí.
Tá certo.
Tá fininho.
Não, o bicho não é bobo.
Não é bobo, não.
Tá com belo shape aqui. Como diz o meu querido Ernesto Maia.
E quer saber, o Roger Penske vai colocar ele pra correr nos mistos da NASA.
Você não tem a menor dúvida. Você vai ver, vai, só. Já tem lá um foguete prontinho pra ele.
Já.
Claro, é bobo.
Lógico.
De bobo não tem nada. Então, realmente, eu acho que essa foi a grande notícia da semana.
Foi. Edgar, deixa eu te perguntar uma coisa.
Manda.
Para mim, na minha opinião, a Ferrari contratou o Kimi porque ela quer diminuir o poder do Alonso.
Ô Chevia, foi muito bom. A propósito, agora há pouco eu elogiei, agora eu tenho uma bronca.
Diga lá.
Escuta, desenterrou a velha Royal ou a velha Remington, que estava cheia de aranha embaixo do armário?
Vai escrever a conta.
Quando é que vai criar vergonha e usar mais aquela máquina Remington? Foi muito legal a coluna, viu, Chefia? Puxação de saco à parte, se esperar até o mês que vem, saúde. Então, muito. Mas matou a pau. Era exatamente o que eu tenho certeza. 90% dos internautas tem em mente, como nós tínhamos isso, e você colocou muito bem. Então, isso. Tá bom. Então, se cada vez que escrever puser o dedo na ferida, continue. Mas, de preferência, uma por semana, viu, chefia? Eu não se incomodaria nem um pouco, viu? Mas prossiga.
Eu acho o seguinte, eu acho que ele, o que o Montezemolo fez... Veja bem, como não, nada faz sentido. Estava lá o Felipe Massa e o Kimi Raikkonen, né? Em 2007, né? Para o Raikkonen ser campeão, o Massa tirou o pé para ele numa corrida no Brasil, para ele ganhar, ganhou o título, bacana, bonito, legal, campeão. No ano seguinte, o Kimi tirou o pé para o Massa, acho que foi na China, não sei onde foi, o Massa ser campeão, e aconteceu aquele azar, isso,
aquela loteria aqui,
né, que ele acabou não ganhando o título por detalhe, por azar, não era a hora dele, sei lá.
Exatamente. Então, porque também não adianta culpar o alemão. Sim. Lá.
Não
tem mágica.
Destino ali. Ele uma somatória de um monte de coisa, deu aquele azar, ele foi campeão por 15 segundos. Acho que nem exatamente. Filme, se fizesse um filme com aquele final, iam falar, só em filme mesmo.
É verdade. Né? Bem lembrado.
E depois de 2009, enquanto o Massa esteve na pista, antes do acidente dele, ele estava andando melhor que o Kimi, tinha mais pontos que o Kimi, ele estava melhor que o Kimi.
Sem dúvida, tá, e os resultados estão aí para quem quiser consultar.
Exatamente.
Pode achar que a gente está puxando a sardinha para a brasa.
Exatamente,
tal.
Aí, o que, que a Ferrari fez? Ela mandou o Kimi embora. Isso. Pagou 20 milhões para ele não guiar o carro.
Para ficar de férias, exatamente.
Para trazer o Alonso. Escolheu ficar com o Felipe Massa.
E fora a grana do Alonso.
Isso, fora a grana do Alonso. Escolheu ficar com o Felipe. Agora a Ferrari vai e desfaz o que ela mesma tinha feito. Sem. Aí, mas o Kimi tá andando muito bem com a Lotus. Tá mesmo, mas a Lotus é um carro sensacional. O Grosjean, se não fosse um retardado.
Exatamente. Né, porque... Se não tivesse as recaídas dele, teria enchido o saco. Se pusesse o Luiz Hamilton para guiar outro carro para ver onde estava esse troço. Pusesse o Luiz Hamilton na outra Lotus lá.
Tava ali, olha, eu acho
então,
que tava ali com
o Vettel. Tava ali com o Vettel. O carrinho é bom.
Então,
o carro é bom.
Então, na minha opinião, o que vai acontecer? O Kimi, porque o pessoal confunde um pouco, né? A gente. Você acha, você gosta de banana e abacate, só que você gosta um pouco mais do abacate. Sim, isso não quer dizer que você odeia a banana. A banana é horrível. Não,
imagina, para com isso.
O Kimi é ótimo, excelente, um dos melhores pilotos. Mas, pô, desculpa, mas hoje o Alonso é melhor. E tem equipe na mão. E tem o carro
esse
na
é
mão.
Esse é um problema sério. Hã? Numa equipe grande, isso é sério. Isso é sério. O Alonso puxou a equipe para ele. E talvez exatamente por esse ponto e por sofrer isso na carne, que o Massa cantou a bola.
Lógico.
Porque ele sabe que o Alonso tem a equipe para ele, o Kimi ainda não sentiu isso, que não está frequentando.
Exatamente.
Ele pode até saber por rumores, o mecânico amigo já chegou, mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é arder a cueca no meio das pernas.
E outra, o Kimi não tem muito a perder, ele ficou com medo de ficar na Lotus, porque o Lotus não ter grana ano que vem, ele anda ainda.
Não ter grana, exatamente, e além de não ter grana, ainda vem com rema-rema.
E ele anda em 50º.
Porque tudo bem, fizeram um remarrão, mas a grana está bonita, não, estamos lutando, vamos chegar a uma conclusão, os engenheiros já acertam, vai empurrando com a barriga, a grana está entrando, está bonito. Agora, rema-rema, lá atrás, disputando com o Vandergaard, e ainda sem receber, e não pagando o INSS, vou ficar sem minha aposentadoria? Não, sócio. Então, quando você toca nesse assunto, imediatamente remete. A seguinte visão. É exatamente esse um dos pontos que o Felipe está visando.
Lógico.
O Alonso tem a equipe toda para ele, tá certo? Porque você viu que o Smedley também é área.
O Smedley é área.
Não, tá certo?
A equipe toda, os melhores mecânicos são os dele, os engenheiros são os dele.
Exatamente. E aí, então, o Felipe, baseado na experiência que ele sofreu na carne... Ele deu uma dica, olha, vai ser difícil. Porque outra, também, ele teve 3 anos com o Kimi, ele conhece o Kimi do avesso.
Sim, lógico.
Tá certo?
Lógico.
Fora os tempos de Sauber lá.
Lógico.
Que ele desligava o rádio pro Peter não encher o saco dele. Então, e isso é uma coisa que precisa ser considerada, porque por mais... E isso aí, de repente, pode até ser um agravante. O cara é desligado, o cara levantar, sair do carro e ir embora pro hotel, é rapidinho. Ele já é o último a chegar e o primeiro a ir embora. Então, hoje, então, nesse estado de graça que ele está.
Em compensação, o Alonso dorme lá, né?
Desce, isso, ele desce do pódio, tá certo? Já vai pro hotel de macacão. Vai pro hotel de macacão. Só pra, nem passa pelo box. Ele despede do mecânico dele no rádio. Sobe, vai lá, recebe, tem champanhe, terceiro, segundo, e de lá ele vai embora. E, porra, falta 10 minutos, cadê o Kimi? Peraí que eu vou ver se eu acho ele. Ah, tá aqui na porta do autódromo. Já vem de macacão, porque não dá tempo de trocar. Quer dizer, Júnior, vai bater de frente. Mesmo que você não queira, vai bater de frente. Daqui a pouco o cara vai chegar e vai dizer, escuta, o que vocês querem? E ele é rebelde o suficiente para não receber ordem nenhuma. Por isso que eu imagino, o contrato dele deve ter amarração até no cadarço da botina.
Porque na hora que o cara falar para ele, Kimi, Alonso is faster than you, ele fala assim, então fala para ele passar.
Exatamente.
Ele não tá mais rápido que eu, ele passa então.
Exatamente.
Não é?
E isso, aliás, não precisava nem falar, isso é uma coisa natural.
É.
Se o cara tá mais rápido, você vem e passa. Você vai bater no seu companheiro? Só se você for porra louca. E o Kimi é. Cuidado, porque ele engrossa quando ele quer. Ele é muito bonzinho, mas cuidado com bonzinho. Eu tenho muito medo de bonzinho.
E uma coisa que eu tava lendo...
Mas, Júnior, você lembrou, esse é o Luca. O Luca é isso, sempre foi assim. Não... Desde que era chefe de equipe.
Quer dizer, não, então não faz muito sentido o que ele fez, entendeu?
O Júnior, na nossa frente, há muitos anos atrás... Ele mandou tirar o motor do carro do Nick Lauda e mandou pegar o motor do Regazzoni e botar no carro do Lauda. O Rega foi de... Ele era o Caposquadra na época. Caposquadra é coisa pra burro. E não pense que ele era o Domenicali, não. Ele era o Caposquadra apadrinhado pelo Agnelli, o advogado que era o dono de tudo. Tá certo? O senhor Regazzoni foi... Mandou tirar o meu motor por quê? Vai pôr já o motor e eu vou ficar aqui pra acompanhar. E puseram o motor de novo no carro do Rega. E não tem conversa, porque mudaram os tempos, Júnior, mudaram os tempos. Enfim, eu fiquei até feliz em ter começado nessa época, 75, que vi muita coisa, essas coisas que agora a gente vai ver no Rush aí que vem vindo, nós vivemos isso aí tudo no dia a dia, porque era o trabalho que a gente fazia.
Zigar, vai ver que vale a pena, viu?
Não, eu imagino.
Eu fui, olha...
Eu acompanhei um bom pedaço disso ao vivo, então, nossa, eu vou ter muitas recordações, porque até por força do trabalho, na maioria delas eu estava lá.
Então, inclusive mostro, eu vou contar só uma cena,
anda,
que é legal, para não estragar o filme, eu vou contar só uma cena. Na primeira vez que o Nick Lauda vai testar a Ferrari, quando ele é contratado pela Ferrari, né? Ele vai testar a Ferrari, ele vira pros caras e fala, pô, mas isso não é um carro de corrida, é um caminhão. Os caras, o quê? Mas é uma Ferrari. Os caras assim, é uma Ferrari caminhão.
É verdade. Entendeu? Cadê a carreta pra me engatar o cavalinho?
Precisa mudar o carro inteiro, porque isso aqui não tem condição. Entendeu? Então, quer dizer, ele professor, na minha opinião, o apelido de professor, que é do Prost, devia ser do Lauda.
Ah, sim. Né?
Foi o Lauda que ensinou o Prost.
Não tem a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida.
Pouco, ensinou um pouco o Piquet também, né?
Sim. Lauda. Exatamente. Então, eram coisas... Sabe? Então, a Ferrari é isso.
Ferrari é isso.
Então, agora você vê... É uma coisa, vai ser um detalhe muito interessante para nós que gostamos, né? Eu, você e os nossos internautas, para nós acompanharmos a parte como a Ferrari vai gestir, vai administrar Alonso e Raik. Porque o Alonso vai ter os chiliques dele, você não tem a menor dúvida. Vai ter os chiliques dele, você não tem a menor dúvida. Tá certo? E porque o cara, se tiver carro, o cara vem pra cima. E
coitado do Luca, se o Alonso começar a andar direto na frente do Kimi. Aí o Alonso vai virar. Se ele já é 20 hoje, né, Henrique? Ele vai virar 50.
É verdade.
Você vai falar, eu andava na frente do Massa, eu tinha todo aquele cartaz.
É verdade.
E agora vocês trouxeram um campeão.
E aí
eu estou andando na frente do campeão. Como é que faz?
vamos corrigir o nosso contrato. Aí tem a cláusula lá que pode discutir isso. E ele vai na cláusula, porque o Dom Crochê tá só na orelha e no telefone. Vai lá e pede mais.
É, lógico.
Porque ele tá no meio, claro.
Lógico, lógico.
Ele tem comissão.
Leva os 20% dele.
Isso, com certeza. No mínimo, no mínimo. Mas depende da negociação, da negociata qual é. Ali são a porcentagem varia. Em algumas jogadas é maior, outra é menor. Mas eles têm lá uma quantia de chegar. O Crochê... deixa quieto. Então vai ser muito engraçado administrar isso. Mas o que deixa a gente, puxa vida, aí chega uma hora e diz, puxa vida, podia ter mais um ano do mesmo regulamento, né? Putz, não, vai atropelar tudo. Equipes novas, carros novos, regulamento novo, novos pilotos, tá certo?
O que você não, só não vai dar muito problema entre eles, se a Ferrari que existe essa boa possibilidade, a Ferrari errar no carro e lutar pelo oitavo, nono, né? Aí não tem muita briga, né? Entre os dois.
Não. Né? Não. Teoricamente, no papel, vírgula. Porque a briga vai ser para ver quem é o oitavo. Isso é verdade. Porque aí a comissão é menor, mas tem correção também.
Isso é verdade.
Tá certo? Verdade. Porque eu fui oitavo, ele foi décimo. É. Eu fui oitavo, não quero saber. É, ah, mas o que não? O cara, você me deu um cara que é uma bosta, vocês queriam o quê? Porque aí ele joga na cara mesmo. Aí vai de tromba pro pódio, entendeu? Puta tromba. Júnior, com licença. Agora eu sou obrigado a fazer uma pausa. Eu tô aqui pensando se eu faço um minuto de silêncio em homenagem às minhas lembranças. É porque quando a gente fica velho, você fica com lembranças, né? Nossa, demais. Aí, quando chegamos à terceira idade, resta muito de você olhar. Olhar e viajar. O olhar é uma viagem, né? Você viaja no tempo. Você, claro que viu. Você assistiu a MotoGP?
Lógico.
Lógico, lógico. Então, lógico que você viu o pódio.
Lógico.
Lógico, lógico. Muito bem. Quer me explicar... Eu juro, eu pensei que fosse uma interferência interestelar. Eu falei, não, o disco parou lá atrás e largou a cabrita para ela ir ao... O que era aquilo que estava no pódio? Loira, com 2 metros... Pedrozinha em cima do pódio, no terceiro... Batia na cintura.
Batia no umbigo dela.
Não. Ele já estava em cima do pódio. Porque ele chegou lá, pulou para cima do pódio, não aconteceu nada. Ele continuou na cintura dela. Quer me responder o que era aquilo, ou o que são aquilo? Imagina depois molhada de champanhe, porque o seu Mark fez o favor de molhar a mulher inteira.
É um prédio.
Aí
é um prédio.
Pulou tudo só. É um prédio.
Ali
um prédio.
Tem que escalar.
Prédio de 19 andares. Não, prédio de 19. Quer me falar o que é aquilo? Onde é que pegaram aquilo? Pô, pegaram a dedo aquilo. Alguém viu? Não, eu já vi esse pódio umas 200 vezes. Eu não quero saber da corrida, eu assisti, eu quero ver o pódio. Júnior, que coisa perfeita. Escolhida a dedo. As duas, mas a loira era mais impressionante.
Era impressionante, mano.
Passei mal. Minha pressão foi a 19. Não, 19 eu nem liguei muito. Fiquei preocupado com a mínima, que estava 18,8. Aí eu se preocupei, sócio. Deu falta de ar, comecei a transpirar. Que era aquilo?
Maravilha.
O que era aquilo? Não, aonde prospectaram aquilo aonde?
Não tenho ideia.
Uma mina de diamante.
Não tenho ideia, mas vou dar uma pesquisada. Hein?
Assista de novo o pódio hoje à noite, por favor. Eu recomendo aos internautas mais chegados também assistir. Olhar ainda não paga imposto de renda,
lógico,
não custa nada.
Lógico.
Mas a perfeição, e agora, gente, o bom do replay é que você dá o stop, né? Você para na onde você quer, né?
Exatamente.
Ah, não vai nos detalhes.
Exatamente.
Só. Não, camurça.
E como foi basicamente na mesma hora do DTM...
É verdade.
Né?
Eu tive que o DTM eu tive que ver depois na página deles. Porque sócio não dava para sair fora.
Não dava.
Que é, os caras estão... Não, já a apresentação do pódio, imagina, eu nem sei quem está correndo com que moto. Porque é uma melhor que a outra, você já viu?
Já.
É uma mais bonita que a outra, mais simpática, mais graciosa.
Mas a mulher da MotoGP sempre
não,
foi show,
demais.
Né, mano?
Não, mas é demais.
Se eles capricharam na Itália, né, meu? Os caras capricharam.
Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, voltemos ao automobilismo.
Na Holanda também.
Já estamos recuperando.
Lá em Assen também. Todas essas loiras de 2 metros de altura.
Nossa, Maria. Não, e o pior é que você vê que tem o tamanho dos 7 litros, mas não é o 7 litros. É um 4 litros e meio, com tudo no lugar.
Tudo certinho.
Porque na Alemanha você vê cada puta 7 litros, que se te der uma trombada, quebra o óculos, só.
É. Tá certo? Não, sensacional, sensacional. E sensacional o Lorenzo também,
hein? Ah, Lorenzo. Não. E olha, tem que dar graças a Deus que acabou a corrida, porque se tem mais 6 voltas... Que tem duas coisas que o Marquezinho precisa resolver. E tá no lucro, a primeira temporada, tem direito de errar, pra dedéu, pode errar à vontade, ninguém tá cobrando nada dele. Ele precisa melhorar a largada e a Honda precisa melhorar rapidinho essa moto com o tanque cheio, porque é inguiável com o tanque cheio. Não vem, esquece, não vem. Nem ele, nem Pedrozinha. A moto com o tanque cheio, ele já tinha tido problema. Ele no warm-up de manhã, ele já caiu. Essa moto com o tanque cheio fica um perigo. Você viu que eles, a luneta que eles tomaram na largada.
Foi.
Então, o Lorenzo tem que dar graças a Deus que a corrida acabou ali. Se tem mais 5 ou 6 voltas, o moleque... Porque, nossa, a moto de tanque vazio, na classificação, enfiou 0,5 segundo nele. Com o câmbio novo, hein? Eles estão com o câmbio novo. Tomou 0,5 segundo no lombo, com um cheiro de gasolina no tanque, para classificar. 0,5 segundo. Agora, encheu o tanque, a moto fica inguiável. O moleque vinha tomando um susto atrás do outro, cometeu 2, 3 erros, o Lorenzo abriu 3. Aí não pega mais, sócio. O outro não é bobo, com o câmbio novo, o câmbio ajudou no volta-volta da... Primeiro que o câmbio ajudou no volta-volta da corrida, ele conseguiu manter uma regularidade, e essa coisa das duas motos de tanque cheio, as duas ondas não andarem bem, atrapalhou os dois. E os dois vieram cometendo erros e se segurando. E ele, claro, como campeão do mundo, como um dos caras mais rápidos do motociclismo. E eu te digo uma coisa, hein? Se eu sou Yamaha, eu ia buscar o Stoner.
É verdade.
Se eu sou Yamaha, porque não pode largar o Lorenzo no meio desses dois. Porque a Honda já vai resolver esse problema. E o nosso querido Valentino está em outra, viu?
Não dá. Tá. Ele corre para não cair.
Nem vai pôr o pescoço na guilhotina. Faz assim, faz um rolo com ele, deixa ele andar, dá uma moto boa para ele se divertir mais um aninho e vai buscar o Stoner, porque o fogo vai ser cerrado, Júnior. Foi uma bela corrida do Lorenzo, que aproveitou o que ele tinha. A largada e a moto no começo, uma moto estável.
E o Stoner largou lá o V8 australiano.
É, então.
Não quer mais, não gostou.
Não, ele já tá focado. Tá focado. E você viu que bacana que a moto fez? Acabou a corrida, ficaram todos lá teste segunda-feira o dia inteiro.
É. Então.
Você viu que bacana?
É isso que a Fórmula 1 devia fazer.
Porque eu não entendo por que não faz isso, pô. Formigão já faz isso aqui de Fórmula 3. Acabava a corrida, ia todo mundo embora, o Formigão ficava segunda e terça lá, testando
não,
piloto.
Não aumenta quase carro. Nada o custo.
Exatamente.
Não estraga a corrida, porque só vão correr lá de novo ano que vem.
Exatamente. Eu não tem umas coisas que eu fico patinando. Acho que a minha embreagem já gastou, viu, Júnior? Eu fico patinando. Enfim, mas olha, foi uma bela corrida. Pro Stoner foi bom, pro campeonato tá difícil. Porque se o Marques embutir na traseira dele, não dá mais para alcançar. Tem que rezar para ele cair e não correr.
Olha,
é a mesma coisa, é o mesmo problema do Lewis Hamilton. Rezar pro Vettel quebrar agora. O Lewis Hamilton, Alonso, tem que rezar pro Vettel quebrar. E o Lorenzo tem que rezar pro Marques cair e não terminar e não fazer ponto e ele ganhar. Porque faltam 5 corridas na moto, Júnior.
Tá sim, 253 por Marques, então. 219 empatado o Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.
Então, se você vê que o moleque estava em quarto e chegou em segundo, por quê? Porque chegou no final da corrida, a moto começou a ficar melhor, porque ela fica boa. E aí o moleque vai embora, aí o Pedrozinha se perde.
Faltam só 5 corridas, Edgar.
Faltam 5 corridas, olha aí, okay. Deve faltar 5. Dá uma olhada
é verdade.
Olha lá.
Então, tá vendo? Aragão, Malásia, Austrália, Japão e Valência.
Olha aí, viu? Então, por isso que os negócios agora estão de terço, pro moleque cair. Porque o diabo é que o moleque cai que nem tomou um tombaço no armar. Puta, legal, não vai correr aqui? Chegou no box rindo, ficou meia hora lá no carro, lá no centro cirúrgico, lá e voltou. Cadê minha moto?
É porque tem essa, né? Ele cai e não se machuca.
Não, não. E corre com esparadrapo no queixo, corre engessado na orelha. Mas vai, Júnior, 20 anos é uma beleza. Júnior, se eu levantar muito depressa da cama, eu de manhã preciso levantar devagar. Se eu levantar depressa, dói tudo o dia inteiro. Tem que levantar aos poucos devagar, sentar na cama, dar um tempinho. Aí levanta, vai esticando as costas, espera, estou inteiro. Bom, está doendo aonde? Aqui, ali, está doendo, que legal, estou vivo. Aí vou para o banheiro tomar banho. Porque 20 anos, nessa idade, é uma beleza. Qualquer banho, qualquer tombar. O moleque toma cada puta tombo e vai pro pau. Então é legal. Ele tem consciência. Ele fez, junto com a Honda, uma colocação do que aconteceu no Grêmio, que para a fábrica isso é perfeito. Por isso que daí que fiquei me minhocando, puta, Yamaha, agora era a hora da Yamaha ir buscar o Stoner. Esse campeonato ia incendiar.
Yeah, mesmo.
Esse campeonato ia incendiar Lorenzo, isso aqui aí também já vai sair pancadaria entre os dois lá na Yamaha.
Ah, não tem dúvida.
Aí você não tem a melhor, porque outro espanhol lá, ai governo, ai mundo, sai contra. Ai Deus, não conosco.
Não tem dúvida.
Então, sabe, aquele azedo. E dá-lhe de hino da Espanha. Júnior, eu não aguento mais hino da Espanha e da Alemanha.
Não,
eu não aguento.
Fórmula 1 só dá hino da Alemanha.
Não aguento. Não aguento. E eu disse que o da Espanha ainda não tem letra, é só música.
E
ali qualquer um dos três que subisse era a mesma coisa.
E Edgar, você viu quantas corridas tem na Espanha da MotoGP? Cinco corridas tem na Espanha.
É brincadeira. E vai olhar as categorias que tem lá, como os caras se pegam. Os filhos dos campeões que correm de moto, tá tudo correndo na Espanha. É lá, o campeonato é lá. Lá é uma fábrica de campeão, não tem conversa. Lá é uma fábrica de campeão. Não,
desculpa, tem quatro corridas. Tem o GP da Espanha, tem o GP da Catalunha,
tem Aragão, agora tem Aragão e tem Valência.
Quatro corridas da Espanha.
É verdade. É, aí é duro, né, Júnior? Então, mas vamos lá, Júnior. O que? Isso, puta, que corrida do Farfus, né? Não só pelo resultado, assim, não vi a corrida, não vi nada, mas assim. Top 10, 8 Audis.
Isso.
Quem ganhou? Uma Bema.
É. A segunda Bema chegou em 12º.
Então. Já tem que votar no moleque, não precisa nem ter corrida. Se tem aquele esquadrão, aquela quadrilha de Audi atrás, de 8, e não tem bobo lá, é Rockefeller, não. É não sei quem lá.
Green, Timo Sider, Gary Puffett.
Exatamente. Gary Puffett, exatamente. E aí... O moleque vai lá e dá o caminho para os áudios. Tem que votar no moleque. Sim. Não tem que discutir. Escuta, mas quantos áudios chegaram? Ah, os 10 chegaram 8 áudios nas 10 primeiras colocações. Ganhou uma Bema. Tem que votar no moleque.
Tem que votar no moleque.
Não tem conversa.
E o companheiro de equipe dele chegou em 16º.
Olha lá, tá vendo?
50 segundos dele.
Não adianta. O moleque pegou a mão nessas Bemas, viu? E pra Bema caiu do céu, porque ainda é relativamente barato. Mas acho que na renovação do contrato dele por ano que vem, agora os caras vão ter que melhorar.
Bom.
Porque já deve ter nego de olho nele. Se bem que ele é apaixonado por Bema, né? Mas em todo caso.
E ele já era da Bema no WTCC, né?
Então, é isso aí.
Sendo criada por eles e é novo ainda, né?
Exatamente.
Tem 20 e poucos anos, é bem novo.
O moleque fez um belo campeonato, viu? Tá fazendo um belo campeonato. E quando dá brecha, ele vai se emburacar mesmo.
E olha, já tá, se eu não me engano, ele já tá em segundo no campeonato. Ele não vai conseguir ganhar esse título, porque o Rockefeller tá bem na frente.
Exatamente.
E só faltam, acho que, duas corridas.
Isso aí valoriza mais ainda o que ele fez.
Mas ele...
Porque pegou todo esse esquadrão de áudio com seu Rockefeller e companhia.
Isso.
Na jogada. Agora, eu digo o que você ia falar dele.
Não, falar dele é o seguinte: ele hoje, esse ano, ele é o principal piloto da BM. Eu acho que o ano que vem ele vai ser tratado como o piloto a ganhar o título pela BM, entendeu?
Eu, se fosse a Bema, eu faria dele o que a Mercedes fez o Bernie Schneider.
Eu acho que é isso.
A Bema não pode pensar em mais nada que não seja isso.
Acho que é isso que eles vão...
Tem que pegar o moleque e fazer o que a Mercedes fez com o Bernie Schneider, que ganharam tudo. É esse aqui o cara. Pode vir quem quiser, é esse aqui o cara. O cara acelerava, turismo era com o cara mesmo.
Agora, Edgar, o que tá andando esses DTM é uma ignorância, meu.
Agora, posso fazer um comentário maldoso?
Lógico.
Maldoso, mas aqui em off, entre nós, tá? Aí, né? Já viu o vídeo?
vídeo.
Da DTM. Detalhes, câmeras, sim, posicionamento, organização, entrada, saída, largada, carro-chefe, carro-madrinha, carro de carne, carro da funerária. Viu? Já assistiu. Ah,
espetacular.
Ah, meu Deus do céu.
Espetacular, não tem...
Será que o Augusto Farfo sonha com a Fórmula 1? Bom, deve sonhar, menino, deve sonhar, mas será que ele está triste?
Eu acho que não, viu?
Eu também acho que não.
Que não.
Viu como tem lugar para você ser feliz no automobilismo? Ah. É a mesma coisa para perguntar para João Paulo de Oliveira se ele quer sair do Japão para andar de Fórmula 1.
Não, não.
Vai dizer, arigato, não? Ai.
Não, e Edgar, você tem que ver o hino brasileiro cantado por uma alemã em outro tom.
É brincadeira.
Coisa linda, não. Rapaz. Não, a troca de pneu dos carros é igual a Fórmula 1, 3 segundos.
Não, exatamente.
3 segundos.
Exatamente.
Aquilo é um Fórmula 1 carenado.
Desculpem. E a galera em peso,
70
né?
mil pessoas.
É, a galera em peso. Por isso que eu achei 50 mil em Misano, muita gente não foi, tá faltando italiano aí.
Italiano. É, porque os italianos devem estar putos que só dá espanhol, né?
Claro, ninguém, ainda mais eles. Por quê? Pra ver espanhol, os três no pódio?
Três
não,
no
aí
pódio.
É muito. Aí é muito. Não, aí também é demais. E não tem chance, porque o Valentino já sabia que estava carimbado. Não tem chance.
Uma pergunta que eu queria te fazer em relação ao Valentino. Meu filho levantou a seguinte hipótese para mim. Pai, será que... Porque meu filho é torcedor do Valentino, assim...
O Rica?
O Lelo.
Ah, o Lelo, tá.
Ele fica... Você tem uma ideia? A gente tá vendo a coisa, ele fica triste. Cada vez que o Valentino vai ficando para trás, vai ficando mais triste.
É, mas isso é assim, né?
E ele levantou a seguinte hipótese que eu não soube responder, assim, com certeza. Pai, será que é porque essa moto foi desenvolvida pelo Lorenzo? É do jeito dele guiar? O Valentino não se acertou totalmente com a moto? Porque não é possível. Não sei responder. Será que tem alguma coisa a ver com isso ou não, Edgar?
Não. Dá pra gente dar uma lucubrada aqui. Dá pra gente dar uma viajada aqui. É uma pergunta interessante, porque quando você parte de um desenvolvimento da moto, você... passa a ter acessos a detalhes que você depois pode explorar isso no dia a dia, no andar da moto. Porque, na realidade, essas motos ela tem que ser a extensão da sua moto de rua. É como o seu carro de corrida, ele tem que ser a extensão do seu carro. Você tem que sentar nele à vontade como você senta no seu carro. Você não pode sentar tenso.
Ah, senão não vem, tem.
Não, travou tudo, sócio. Inclusive o raciocínio muda, ainda mais nessas merdas do jeito que anda.
Como,
então, quando você participa de um desenvolvimento, embora não tenha nada a ver o brinco com a orelha, mas nós fizemos muito isso aqui quando a gente tocava uma equipe de Kawasaki aqui no Brasil há muitos anos atrás, enfim. E não só nos segmentos de automóvel. Quando você participa do desenvolvimento, por que eu conhecia o Opala do avesso? Porque eu passava 24 horas por dia fuçando aqueles carros.
Ia na fábrica.
Eu conheci os dentro. Não, fuçava, entrava em tudo quanto era canto, escolhia a peça, mudava a peça, ia buscar atrás de mocap, fazia tudo. Você participando de um desenvolvimento é muito melhor. É claro que, por exemplo, o desenvolvimento que ele fez na Ducati só não vingou mais porque começou a faltar grana para os caras e os caras perderam muito tempo com aquela história de chassi sim, chassi de quadro sim, quadro não. Não, agora vamos pro quadro, não, agora volta pro quadro. Não, agora. E ele cantando a bola, vamos ficar nesse aqui, que ele queria o Delta. Desde o começo ele queria, porque é o Delta que dá certo, Jesus Cristo. Olha as motos de ponta aí, usa o quê? Delta! É aquela receita básica, tá certo? É a receita básica. Você bota a fralda no nenê, deixa ele de fralda. O que ele fizer, a fralda segura. Agora vamos ver a roupinha, a camisetinha, a blusinha, tá certo? O bonezinho, a meinha. Mas a fralda tá lá.
É verdade.
A fralda segura todo o rojão. Então vamos ver o base. É, a sua fralda segura, sócio. Por que que na hora H o pai sempre espirra? É na hora de trocar a fralda, porque botar a camisetinha é lindo. Tá certo? Eu quero ver a hora que abre a perninha e abre a fralda. Você imagina o que vem, tá certo? É igual urna de eleição aqui no Brasil, tá certo? Cabeça de político, e daí você vai ver amanhã, quarta-feira, dia D, o que vem. Bom, então, você tem o básico. Então, para você depois trabalhar em cima de um Delta Box, que é o que o Valentino fez a vida toda dele,
era mais fácil. Não, mas agora porque com questo telaio é novo, e aí aquela poesia perde tempo e toma charuto, e perde tempo e toma charuto. E a japonesada, área. Júnior, é complicado. Agora ele vem num projeto em que o outro, claro, não só foi campeão, em cima disso, já tem... Júnior, por mais que o Valentino seja simpático e ele é uma figura adorada... Lá dentro da Yamaha, a equipe é do Lourenço.
Lógico.
Não adianta você querer ser mais realista que o rei. Todo mundo ama o Valentino de paixão, mas dentro da equipe o Lourenço manda.
É o caso da Ferrari. Campeonato.
O japonês faz ai, e abaixa a cabeça pro Lourenço.
É o caso da Ferrari com o Alonso.
Exatamente. E pro Valentino, o japonês se abraça com ele, vão os dois dar risada, tomam todas do planeta. Mas chegou o Lourenço Santos, ai, abaixa. Tá certo?
É lógico.
E
moto a moto do jeito dele, para ele guiar.
Moto satisfeita, não? Sim, mucho. Está bem na hora. Ai, precisa mais alguma coisa? Câmbio bom, não? Câmbio troca tudo. Sentiu alguma coisa? Não. Não se pode sentir nada. Agora, bom, não? Então, não mexe mais câmbio.
Júnior, é dele a equipe, Júnior.
Não adianta você fugir disso. Aí, aproveitar. Por quê? Porque as Honda tossiram, ele foi embora. E o Valentino ficou, coitado, na dele, ficou lá perdendo tempo com o Crutchlow, infernizando, o outro alemão na orelha. Isso atrasa. Pedrozinho ainda ciscou um pouco. Você viu, o Pedrozinho está com altos e baixos. O Pedrozinho que é um puta nanico. Então você imagina a hora que esse moleque aprender a largar, que ele com o tempo ele vai aprender, porque o moleque é esperto, tá certo? O Marques. E a Honda resolveu esse problema de andar de tanque cheio, que a moto fica mais rebelde. Olha o que o moleque vem tomando de susto, porque não adianta, a pilotagem dele é essa. Você vê a aproximação de curva dele com o Pedrosa colado nele, ele já tá de lado, o Pedrosa ainda nem começou a deitar.
Já tá de lado.
Ele já tá de lado, já tá com o queixo lá no chão, o Pedrosa ainda tá começando a inclinar, porque é o jeito dele, então você tem que ajustar a moto para ele. E o moleque tá chegando agora, imagina na hora que você fizer uma Honda para ele. Do jeito que ele gosta, que aí ele vai mudar a moda. Então, Valentino, claro, e agora? Nessa fase, aí vem a somatória, Júnior. Nessa fase da vida, bonito, já com outros planos na cabeça, passou aquele ímpeto da juventude, tá certo? Vai botar o pescoço na guilha?
Não
vale a pena.
Então, de novo, ele é o único dos quatro que não caiu ainda.
Exatamente, porque não vale a pena, Júnior. Ele vai tomar um tombo de graça e outra nessa idade demora mais para colar. Pode tacar audite, o que você quiser soldar, que não tem conversa, nego. Você viu? O outro toma um tombo às 9 horas da manhã, passa lá no centro cirúrgico lá, passa mertiolate, não precisa operar, não, depois da corrida opera. Passa mertiolate e alinha.
É isso mesmo.
Tá certo? Ah, meus 20 anos. Sabe? Pô, assim. Na época da ZX11, pô, vamos almoçar em Curitiba? Daqui vamos sair em Curitiba. Saímos daqui 10 horas da manhã, vamos sair em Curitiba e voltar. 4 horas da tarde, tá todo mundo chegando aqui. Porque era uma tirombada só daqui até de certo, 11, 9, só canhão aqui na Res Bittencourt. E vamos almoçar em Curitiba e voltar. Ai, que maravilha. Hoje eu não vou aqui no Bom Filhote. Eu vou no Bom Filhote, já terça-feira dói tudo ainda. E Moto Nacional Kid eu já vendi há 10 anos atrás, porque se imagina com tudo isso, o doutor é sentado em cima, porque Nacional Kid você vai lá no subsolo, ela vai no quarto andar, né? Tá certo? Aí senta onde? Nas tuas costas, só. Senhora, cruzeirão de 160, 170, quando precisa triscar no alicate, monta no freio e vai pra onde a força...
Toda nas costas.
Não tem conversa. Aí já passei pra custo. Não custom fat, porque eu odeio fat. Mas aí eu já peguei a bandite, já mais de pezinha, sabe? A idade vai chegando, você vai endireitando, você vai levantando o tronco. Tá certo? Sempre tem um motorzinho esperto no meio das pernas, porque você não sabe nunca quando vai precisar. E motor sempre é bom ter, diz o motor sempre tem. E você não sabe se está no meio de uma carreta, aponta um depressa. Você dá gás e passa. E se tiver um ponto fraco, morre.
Um ponto
e dá de frente. Tá certo? Morre. E bate de frente. Porque não dá para entrar atrás, porque a carreta também não deu para passar toda. Se for para acostamento, periga dar uma coluna do meio, o cara sai também.
É isso.
Preferência aqueles Mercedes, cara chata, salve Maria, que vem na banguela na baixada.
Nossa.
Certo? 9 mil quilos acima da carga. Será que ele desce quente ou não? Nossa. Quer dizer, então, sócio, eu acho que o Valentino está num bom momento. É. Ele está curtindo, por isso que seria legal, amar. Ó, vamos fazer uma moto para você. Fica com a gente mais um ano, porque ele é bom para público, galera. Isso, ele é fantástico. Então faz mais uma moto para ele. É. Tá certo? Puxa o Stoney e trata de administrar com o Galego, que o Galego vai rosnar, viu, sócio?
Vai, vai.
O Stoney vem pra cima, mas aí, olha, se bobeia com o Espeleta pra você ver. O Espeleta é capaz de fazer isso, depois de colocar aquela deusa no pódio.
Eu acho que o Stoney vai acabar voltando. Viu?
Não, ele voltando ele vai. Eu queria que ele fosse pra Yamaha, porque a Honda tá bem servida com os dois. Embora Pedrozinho altos e baixos, você vê que quando engata no vácuo, vem,
é,
né?
Não, vem.
É que depois deu uma erradinha, aí o moleque fugiu, aí não pega. Não pega. Você tá uma erradinha, você abriu meio segundo, não pega, não chega. Porque aí o moleque não erra mais, entendeu? Você viu que aí eles começaram a chegar. E o outro também já começou a temperar.
É lógico.
Então, porque, pô, é uma vitória que tá em jogo. Então faz ele muito bem, ele não quer pensar mais no campeonato. Não pensa. Trata de, sabe, ir pro pau, porque se ele pensar no campeonato, o moleque vai sempre atrás dele agora.
É lógico.
Falta um pouco as corridas.
A chance dele é que o moleque quer ganhar, entendeu?
É, não, o moleque tá na pilha.
Ele quer ganhar, moleque.
O moleque quer ganhar, ele tá na pilha. Então, nós temos boas coisas aí pro ano que vem, tá? Tô muito contente com o Espargarozinho de novo, sabe, se apresentou muito bem. E agora torcer para essas motos novas que vêm aí também para criar mais uma categoria, sabe, para embolar mais. E torcer para a Ducati agora com a grana da Audi vir na jogada, porque por enquanto os dois ainda continuam se pegando, um põe o outro para fora da pista.
Tá muito engraçado aquilo.
Né? Não tá não? É o que a gente espera,
muito
né?
Muito engraçado aquilo. Edgar, uma perguntinha. Você viu os 15 minutos de corrida da Stock, não?
Vi.
Porque de corrida mesmo foi 15 minutos, né?
Vi, foi 15 minutos. Foi a largada e no máximo. foi a largada e no máximo. Agora, por isso... É que eu gosto muito do Kaká como piloto.
Não, na hora, hein?
Por essas coisas. Na hora, você viu no rádio. Eu acho que fiz merda. Mas não, não tinha. Sócio, jogar tudo por tudo. Tava o Atti lá na porta e 19 em cima dele, na freada. Você tem que arriscar. E aí bateu. Bateu. Fazer o quê? Que pena o Julinho, hein? Julinho vinha fazendo uma bela... Que voada no pneu, hein?
Meu, mas vem cá, não podem colocar 40 carros para uma pista de 1 quilômetro?
Mas, Júnior, tá de sacanagem, não pode? eu não sei, se eu não me engano, foi... eu acho que anteontem, domingo ou sábado, eu dei uma entradinha no fórum, né? Para dar uma olhada no comentário da rapaziada. Acho que foi o Índio Velho, o Anderson, Índio Velho, botou uma matéria, tomara que isso sirva de exemplo para a CBA. Índio Velho, dorme de cachimbo. É melhor, bate, melhor coisa que tu faz, meu. Esquece. Não põe 72 carros porque não tinha, não deu para levar. Porque o sonho ainda era misturar com a turismo e largar tudo junto.
Nossa Senhora.
E você viu as zebras rampa de lançamento? Que isso é do meu tempo, é quando fizeram. E eu me lembro que ainda eu fui, falo, mas gente, essa zebra não está muito. Não, fiquei mal visto. Gente, essa zebra não está meio rampa de lançamento, não, hein? Sabe, é lançamento de míssil aquilo. É mesmo que aqueles caminhões que ficam com aquela caixa apontada para cima. Você viu a voada que o Julinho deu?
Ai, bateu forte, hein, meu?
Imagina, as duas Ferrari voaram lá assim. E uma decolou lá assim, decolou, foi aterrissar na metade da reta e aí chumbou na parede.
Não tem jeito, não.
Não tem jeito. Perde
contato com o chão, o cara vira.
Aí só fica viajando, só passa, né, só fica olhando pra ver onde ele vai descer. Não tem jeito.
É lógico.
Mas enfim, eu acho que a corrida valeu pela largada pelas primeiras voltas. Porque o circuito não ajuda. Nossa, aí eu vi, eu me lembro. Ainda quando a gente estava naquele projeto antigo de um autódromo aqui perto de São Paulo, e acho que na volta de uma corrida de. Ou em Santa Cruz, ou qual? Não, Santa Cruz. Nós paramos lá no o cartódromo já estava pronto, era o Johnny Bonilha que tomava conta. E aí nós encontramos o Johnny, né? O Johnny, e o Johnny estava com todo o projeto, com os desenhos do projeto todo do autódromo. E eu estava com a minha querida amiga Glauce, tava, acho que também o Vartão estava, o Walter Derani estava. Nós estávamos voltando e aí paramos o Johnny, tínhamos marcado com ele, né? Para até trocar uma figurinha com relação ao que estava sendo feito lá, para o autódromo aqui, que no fim também, infelizmente, acabou não dando certo. Você lembra aquela história que eu te contei, né? Que soltava o passarinho 800 quilômetros e ele voltava. Alguém sugeriu se um estilingue não resolvia. Então, mas aí pegaram no pé, porque aí também tinha coisa de nascente, aí de 100 milhões ia custar 600, aí é difícil, sócio. Bom, e o projeto original era muito bacana. Agora, eu não consigo, eu até posso entender, talvez o pessoal do Sul, o próprio Anderson, outros amigos, o Gustavo, possa me explicar por que que parou aquilo, porque o projeto original, que essa seria só a primeira fase, Júnior.
Por que que parou?
Essa seria, então vamos começar aqui, porque também a Stock forçava muito, não, precisa inaugurar esse troço logo, porque já tinham pego a síndrome de Itarama, não sei por que a síndrome de Itarama, tá bom, tem seus riscos, mas não voltaram a correr lá agora?
Logo.
Quando tem risco, não corre mais, sócio. Se não quer, não vai mais. Quer dizer, não vai por interesse? Então era outro acerto, não era o risco. Que também estão deitando e rolando por risco. Mas deixa quieto. E aí, eu não sei por que que parou. E aí ficou nisso aí. Isso aí não satisfaz, não é muito travado. É um pecado andar estoque lá desse jeito.
E travado e pequeno, né, meu?
Então, sabe, pô, escuta, que é ovalzinho, Bristol.
É complicado, meu. É complicado.
Mas enfim, eu sei que pro Danielzinho foi uma boa, o Kaká ainda está em primeiro, né? Com uma certa. Mas o Danielzinho está perto.
Muito. O Daniel, peraí, se tocar a classificação.
O Daniel está em segundo. Com essa vitória dele, passou para segundo. Está perto do Kaká. Se eu não me engano, 5 ou 6, 7 pontos atrás. Uma coisa
não,
assim.
Está na frente.
Está na frente. Passou o Kaká. Passou o Kaká.
10 pontos. 154 contra 144.
Pronto, olha aí, ó.
Mercado isso Maurício, é 143. Thiago Camilo, isso. 141.
Quanto, Tiagão?
141.
Ó, tá perto do 143, isso, 143.
Ricardo 141. Maurício e 144 o Kaká. Tá emboladaço.
Nossa, que bom. O que que vem agora, hein?
Emboladaço. E o Rubinho já tá em sétimo lugar.
Pô, veio bem o Rubinho, hein? Largou de lá de trás. É. Outro também, se eu não me engano, acho que foi o Burt que largou de lá de trás, conseguiu. Mas teve mais alguém, não sei se foi o Marquinhos, alguém que largou de lá de trás também. Não é fácil você vir passando todo mundo ali, não viu?
O Burt também, acho que ganhou 19 posições.
Então, isso aí. É, eu acho que foi o Burt mesmo. Exatamente. Diga,
se não houver mais mudanças, porque o calendário da Stock Car muda toda hora.
Nossa, mais eu do que eu de cueca.
E os caras me xingando aqui, não, porque eles entram no calendário da Stock Car e começam a me xingar.
Mas,
não tem culpa, assim? Pô, muda toda hora esse troço.
É verdade. Bom, se não mudar, como ficaria?
Se não mudar de novo, 20 de outubro, Curitiba,
bom,
10 de novembro, bom. Brasília, e a última em 15 de dezembro aqui, que é a Corrida do Milhão.
Que é do Milhão. É. Bom, tá funilando e os caras estão perto, vai dar um bom samba.
Vai dar bom samba.
E as pistas são boas.
São boas.
Pra encerrar, acabou aquelas aberrações, não tem mais
nada.
Bom, mas enfim.
Então vamos ver. São três pistas boas.
Vamos ver. Vamos lá.
Bom, vamos para as perguntas?
Bora.
Vamos lá. O Paulo Pena, ele fala aqui, porque a gente estava falando da McLaren, né? Que ele acha que... Ele diz que entende que o Button seja um bom piloto, mas a cada ano acho que ele mais se engana, me passando a impressão de fim de festa. Não caberia o Massa lá? Falamos sobre
isso. Opa, é verdade. Como uma luva. Até porque na teoria e bala na agulha, a McLaren tem, né? De repente, você vê, a McLaren conseguiu, se você colocar de maneira bem fria, Paulo, hein, Júnior? A McLaren conseguiu o mais difícil.
Sim, mais difícil.
Se você analisar, olha os carros que Lewis Hamilton Button tinha nas três últimas corridas do ano passado, com o mesmo regulamento, a mesma vírgula, o mesmo... E olha o lixo que eles têm hoje. Isso é pior, é a mesma coisa. Eu me lembro que eu ficava uma onça comigo mesmo, porque eu conseguia fazer zero pontos na loteria e não conseguia fazer 13. Eu ficava doente, porque aí entrava o professor Oswald de Souza. Veja bem, as possibilidades de você fazer zero são difíceis, porra, eu fazia toda hora. Para uma acertava nem o meu time. Bom, também para acertar o meu time não precisa muito, mas nada, 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 nada. Aí você, os deputados de Brasília ganhavam toda hora, não sei o que lá, ganhavam toda hora. Escuta, e a McLaren conseguiu uma coisa muito difícil. Ela conseguiu piorar o carro. Ora, quem pode o mais, pode o menos. Então, vamos torcer para que ela, pelo menos honrando o nome, e eu já escutei um cochicho que parece que o Ron Dennis volta, né, para a equipe.
Ah, é?
Eu escutei um cochicho, mas na Fórmula 1 você não pode duvidar de mais nada, né? Então, não sei, seria também é um nome a ser considerado. É um nome a ser considerado para ter um carro, porque a McLaren vai ter que dar uma volta por cima. Pode. Até porque por causa das cobranças que ela tem em cima. E agora saindo da Vedafone, se tiver uma injeção de grana, aí a cobrança, quanto maior a grana, maior a cobrança, sim, né, Júnior? Sim.
Quanto maior a grana, maior a cobrança.
Então vamos ver com quem Pérez vai e para onde Jenson vai. A menos que Jenson agora vá fazer só maratonas.
Porque também com a Mishibata eu só ia fazer maratonas, viu, sócio?
Eu acho que... Eu acho difícil o Massa ir para lá, para começar, mas... Assim, se for para tirar algum dos dois de lá, racionalmente, sai o Button.
Porque exatamente.
O outro, muito dinheiro, corrida no México, super patrocínio, é jovem. Né? O Button realmente tá descendo a ladeira, né, meu?
Tá mesmo. Tá
descendo a ladeira.
E outra, sabe também por quê também? Aproveitando o apadrinhamento da BBC, tá reclamando muito. Ele não era de reclamar, lembra? Tudo ele chia agora.
Pô, pensei que fosse chover. Mas não choveu, cara. E aí? Não, tô não contando com a chuva. Mishibata, vamos para o hotel.
Eu, se fosse ele, aproveitava o top. Agora é a hora. Isso é muito estratégico, Júnior. Você tem que estudar a tua hora, a tua saída. Porque a entrada, você vai caminhando. É que mesma coisa, você viu. Uma vez fora, todo mundo não é. Foi o Ricciardo para lá.
Sim.
Ninguém, e o Ricciardo vai encher o saco. Você pode esperar que ele vai. O alemãozinho tá até com saudade do Vettel, mas não se incomoda do Weber, mas não se incomoda que o moleque vai encher o saco dele lá. O moleque vai chegar com aquele tesão na orelha. Você imagina, tá certo? Não, e já inclusive deu uma letra. A Red Bull não vai me impedir de ganhar corrida. Também acho que nem deve. Tá certo? É que, claro, vai ser um osso duro pra ele roer, muito, mas pra ele vai ser ótimo.
Muito duro.
Porque quando você perde uma referência boa, realmente você estranha.
Você estranha,
porque quando a referência é boa, puta, nada te motiva mais. Pô, assim, numa escala muito menor, ínfima, pô, eu sentia saudade do Paulão, pô, do Ingo, do Moco, quando a gente corria de turismo aqui, que com eles o pega era de outro, com todo respeito a todos os outros pilotos, amigos, companheiros, que a gente disputou, mas... Sabe, você se pegava com o cara, cê, mesmo chegando em terceiro, quarto, quinto, você ia embora feliz pra cá. Pô, da hoje gay que nem um animal. Entendeu? Você sai motivado. Você sabe que a peãozada que tá lá vem no pio. Então, é importante isso. Aí a hora de você parar, ela tem que ser muito bem pensada pela falta que você vai sentir, mas o momento é aquele, porque dali para a rampa mergulhar e você cair no ridículo, é rápido. Aí começa o pangaré! Pô, o cara foi um monstro.
Opa!
Mas a vida é assim,
né? Diga, o Boller, ele...
The Boller.
Você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a disputa Kimi Alonso para a próxima temporada?
Kimi Alonso? O
que você queria? O que você acha que vai dar?
Eu? Por todos os ingredientes do momento, está tudo encaminhado para o Alonso. Pelo que ele ganha, pelo que ele é, pela maneira com que ele é agressivo e por ele ter a equipe toda para ele. Mas que o Kimi vai encher o saco, vai. E se o Kimi ganhar 3 corridas de cara...
Ah, não, aí ferrou.
Vai pegar fogo, sim.
Não, aí ferrou. Se o Kimi ganhar as primeiras... Aí pega fogo, aí é igual jogar gasolina na fogueira.
É verdade. É fazer o que o Walter White fez lá no laboratório. Nossa.
Exatamente.
Ele e o Yo. O João, vou contar uma coisa pra você. Meu próximo casal de Rottweiler, ele vai chamar Yo e a cadela vai chamar Skyler. Puta, esse cara era demais, viu, sócio? Esse cara era demais. Eu acho assim, Boller, até na própria motivação do que disse o presidente Luca, Kimi foi contratado para motivar Alonso, embora o espanhol esteja puto, e o espanhol, o galego não é fluxo, o galego é um demônio para guiar. Então vai ser uma briga épica. O Kimi é muito bom, um cara rápido, um cara. Eu, inclusive, durante muito tempo, fui muito fã do Kimi, só até hoje. Só que realmente o tempo passa e o cara está em outra. Ele não tem a concentração e o foco. Para ele as coisas acontecem quando tem que acontecer. E o Alonso força para as coisas, quer dizer, ele sabe que ele não vai se classificar bem, mas na corrida ele vai virar um demônio, porque ele vai infernizar os caras no forte do volta a volta. Então ele vai em cima disso, que o momento é o que se apresenta. Então ele derruba o cronômetro volta a volta. Ele vai ganhar sempre no limite. E o Kimi é aquilo, Debora, que a gente brinca. Que horas vai começar o treino? 9 horas da manhã. Ele chega 10 para as 9. Que horas acabou o treino? Acabou tudo no hotel, 12h10. 12h15 ele está no hotel. Então, quando você tem, por exemplo, um Vettel que 6h30 da manhã está na pista e 2 horas da manhã ainda não saiu, sabe, ainda está discutindo detalhes, você tem os opostos. Tá bom, que o Alonso não seja nenhum nem outro, e não é, a tendência é que a Ferrari deve encaminhar, ou seja, os melhores mecânicos vão continuar com o Alonso, porque não tem jeito, por mais que você tenha os melhores equipamentos, sempre existe uma pequena diferença, e na pequena diferença, se for notada, vai para o carro do Alonso. Isso é assim em qualquer lugar. Sim. Não tem como você fazer dois carros exatamente iguais. Pode. Dois motores exatamente iguais. Pode ser que exista um cavalo de diferença de um por outro, mas um motor vai ter um cavalo a mais. E esse um cavalo a mais vai para o carro do Alonso. Talvez até nem faça tanta diferença. Tá certo? Ou que porque você tem um carro que na hora de pesar ele ficou mais leve, ficou mais bem feito. Eu conto um exemplo para vocês, que eu cansei de ver esses exemplos ao longo do que a gente jogava muito com peso antigamente. Mas eu nem uso as minhas referências. Eu vou usar uma referência, por exemplo, da Willys. A Willys tinha 21 e a 22, que eram dois carros fantásticos, mas não ficaram satisfeitos. Continuaram trabalhando. E na fábrica, em São Bernardo, fizeram a 12. A 12 era 100 quilos mais leve que a 21 e a 22. 100
quilos?
Era 100 quilos mais leve que a 21 e 103 ou 104 quilos mais leve que a 22. Tá certo?
Nossa.
A 22 era o carro mais rápido deles. Na hora de escolher o Birdie, sentava na 22, é a que vinha a tempo. Não adianta, é assim, mas é, torce melhor, se aproveita mais o motor, é um conjunto de coisas. Pode. Então, neste conjunto, eles vão fazer tudo para que o Alonso tenha o melhor, até porque é o cara que leva muito a grana dele.
Sim, sim.
É aquela história, lembra quando o Schumacher ganhava 60 e o Rubinho ganhava 6?
Isso.
O Rubinho podia até não querer tirar o pé, mas vai dizer o que para o diretor financeiro depois? O diretor financeiro ele não gosta de correr, ele nem vai, ele odeia, ele olha os números. Ele chama o Lugo e fala, signori, cosa succede qui? Il nostro uomo di 60 milioni ha perso la gara per uno di 6 milioni. Ma che cazzo coglione ha fatto tu? Ma signori, aí sai aquelas puta discussão, tá certo? Como é que você vai explicar pro diretor? Porque na hora da reunião do conselho, os velhinhos não querem saber o deles que tá ardendo. Como é que um cara que ganha 6 milhões me ganha uma corrida em cima de um de 60? Vocês estão de sacanagem comigo. Então, tudo, De Boyle, vai ser encaminhado para o Alonso. Agora, se vai dar certo, depende do carro, do regulamento, do humor, da frieza do Kimi, é uma coisa que nós vamos ter que acompanhar junto, amigão.
É isso aí. Depois o Eurípides e o Ricardo Tavares perguntam, o Eurípides se já assinou com a Lotus, o Ricardo Tavares tem alguma chance de assinar na McLaren, já falamos sobre isso, agora temos que esperar.
É.
E não tem jeito. O Fateus.
Oh, faz tempo que o Fateus não escreve.
Porque, muita gente viu aqui a entrevista que o Galvão fez com Massa lá na Mônaco, né?
Eu não vi.
E o Massa estava bem. Você não viu? O Massa estava bem à vontade. Falou que agora, nessas últimas corridas, vai para cima mesmo. O Galvão perguntou se ele vai ajudar o Alonso. Ele falou que não, vai cuidar dele.
Mas o Lucas já demandou a resposta.
É.
Até porque existem itens no regulamento que ele deverá ser lembrado.
É.
Só parágrafo 19, artigo 134, página 2636. É. Não tem jeito, Júnior.
Não, lógico. Porque
senão vira zona. Lógico. E eu duvido que o Felipe vá fazer isso. Se ele é o profissional que eu sempre tive em consideração e num conceito elevadíssimo pela pessoa que ele é, Eu tenho certeza que o Felipe vai sair de lá de cabeça erguida.
Vai, não, eu acho
que sim. Agora, não vai... tem mais, se tiver na frente, o Alonso é que vai ter que se virar para passar, sócio.
Então, isso, é isso que eu estou falando. Eu acho que é esse o caso. É. Acho que foi nisso que ele quis dizer, entendeu?
É, por isso que você vê que o Lucas já mandou uma resposta. Você vê? Porque o Lucas está calçado no contrato. É. Entendeu? Mas foi legal a entrevista?
Foi legal, foi legal. Ele falou que a conversa com a Lotus estava boa.
O Galvão deixou ele falar? Ou
não, falou deixou. Mais... Dessa vez deixou.
Ah, que bom. É,
dessa vez deixou. Foi lá na casa do Felipe em Mônaco, deixou ele falar. É. Atendeu a porta pro Felipinho. Ah,
deve,
esposa,
deve sair lá com febre.
É.
É, não deixar ele falar é mortal.
É. E ele falou que também tinha conversa, alguma conversa com a McLaren. O Galvão falou, boa. Ele falou, não sei, só... Provavelmente deve ter sido o Todd lá que foi.
Você sabe por que acho que teve? Porque a McLaren correu e se apressou em desmitir.
É.
Isso para mim é que foi a canetada que realmente alguém conversou alguma coisa. O Nicolas deve ter conversado alguma coisa. Porque como deve ter alguma coisa em vista, tipo, quem garante que Carlos Lin não disse que era uma equipe de punta?
É.
Quero dar um balaço.
É.
Porque Jason é muito bom, mas balaço.
É.
Tá certo? Então, aí, com a quantidade de grana. Júnior, abre qualquer porta.
Lógico.
O montante de grana. Abre qualquer. Não, podemos estudar, mas ele não falou em que vai parar, mas dá um jeito, vamos conversar com ele. Aí tem alguns acertos.
Sim, então... sim. E com muito dinheiro, né?
Muito porque você vê, nesse dança-dança, negociações à parte, tem algumas equipes aí, você vê, a Force India ainda tem um ponto de interrogação. Vou continuar os dois lá? A Red Bull não escolheu a vaga, alguém para a vaga do... Fala-se no português, que é forte candidato, tomou um charuto na prova de sábado, mas ganhou na do domingo, mas está em aberto. Então, tem umas negociações em jogo aí, não tem não, Júnior?
Lógico que tem. Eu acho que ainda tem coisa para ser decidida. Tem muita coisa que não está decidida ainda. Os dois na Force India, eu acho que não continuam.
Eu também não sei por que eu estou achando.
Acho que não continua. Talvez um só.
Resta muito, sabe? É. Achei de resta muito, muito abatido naquela... E outra, foi uma panca de quem vai por tudo ou nada. É. Ou eu passo todo mundo, a corrida acaba aqui para mim, acabou ali.
E talvez o Malia precise de alguém que leve algum também, né?
Opa, não, ali nunca é demais, né? Ali nunca é demais.
A Sauber desesperadamente precisando de dinheiro.
Puta, que coisa, hein?
Então...
Que coisa.
É complicado. Você aí o Fateus aqui pergunta se o Massa talvez tivesse que levar dinheiro para ir para a Lotus, porque a Lotus tá sem dinheiro, não sei o quê. Já saiu um monte de especulação, talvez a Globo ajudasse, não com dinheiro, mas com algum patrocinador, não sei. Olha, tudo isso é especulação, a gente não sabe, entendeu? É lógico que se o Massa arrumar dinheiro é melhor, entendeu?
Não, lógico, lógico. Não, independente dele não ser um piloto pagante, mas o que não impede dele arrumar um sponsor, inclusive pegar a comissão dele.
O Alonso é pagante?
Ué, não, né? Ele levou o Santander. Não, só isso. Então, que coincidência, né? Não, não impede. Eu, tomara, já se fala dentro dessas especulações, fala-se na Petrobras, que inclusive, porque já falaram até do Massa na Williams. Que aí...
Mas o Williams tem afundado os pilotos brasileiros, hein?
Então, mas pois é, mas já falam nisso, que aí manda o guerrilheiro para Lotus, ele leva a grana da PDVSA para Lotus, vai o guerrilheiro... Com Gabrielita.
Pensou que Guerrilheiro aí... Groselha?
Ah, ia ser muito
engraçado. Uma corrida, Lotus.
Não. Um ia dar no outro. No final da reta, as duas Lotus fora da corrida. Aí um de dedo no outro. Foi você, não foi você. Puta, ia ser um circo, viu? Não consigo imaginar. Rio sem parar. E Grosjean na fase de recaída, então. Acho que ele deve estar trocando a fralda da Nenê de madrugada, viu? Enfim.
Pô, aqui também, depois o Heriberto Macedo com o copão de whisky também.
Grande Eriba! Eriba tem que vir pra pizza, hein? Tá intimado. Eriba, Power que não deu mais notícia. Essa rapaziada tem que descer.
Ele aposta no Heriberto Macedo na McLaren. No Massa na McLaren. É isso aí. Eu não aposto, por enquanto eu não estou apostando.
Não dá. Muita controvérsia, né? Muito vai e vem.
Temos que esperar mais um pouco, eu acho. Mojo diz assim, perguntam, a Globo vende a conta da F1 por alguns milhões, a cota, né? Cota de F1, milhões de reais. Na verdade, o Mojo, ela vende por 60 milhões de reais.
Uau.
Cada cota.
É dinheiro pra dedéu,
hein? São seis cotas. Uau. Será que a Vênus Platinada deveria dar uma grana pro Massa ficar na F1 ou melhorar a exposição de quem investir na continuidade de Massa na F1? Então, tem uma especulação de que eles vão ajudar, não com dinheiro, mas com arrumando talvez algum patrocinador, não sei. Eu acho que seria normal se fizessem isso, hein? Não acho nada de errado.
Não, seria maravilhoso. É negócio, até pro Felipe seria espetacular. É
um puta negócio pra eles.
E aí já podia fazer um pacotão também para tentar encaixar o Nasser numa outra equipe aí.
Porque
para o Nasser ir para uma Force India, nossa, seria espetacular.
Nossa, muito bom mesmo.
Não, já pensou? Bom,
olha, se a Globo fatura 360... Se o Torres faturasse 360 milhões por ano, né? E tivesse de lucro, vou chutar baixo.
Chefia,
eu vou chutar baixo.
Chefia, eu já estaria morando em Zamboanga.
Zamboanga.
Primeiro que estaria fazendo pelo Skype de lá.
E tivesse um lucro ruim, um lucro muito ruim, de 260, vamos dizer que eu tivesse 100 milhões de custo, tem que ajudar, entendeu? Tem que fazer o que for preciso para o negócio continuar. Não é ajudar porque é bonzinha, porque é boa.
Não, que isso? Não, muito amigo.
É para ganhar dinheiro.
É verdade. Entendeu? Muito dinheiro.
É normal, se a Globo fizer alguma coisa, ela está fazendo para ela, não é para o Massa.
Sim, sem dúvida. É a história do ligue agora para R$7, ligue a cada ligação que você faz, ela pega o dela.
Exatamente.
Tá certo?
É isso aí. Pergunta 2. Como fazer os brasileiros gostarem do esporte, automobilismo e não só de ver brasileiro vencer? Aí é difícil.
Eriba, complicado.
Eu acho que tem um...
É conceito.
Preconceito e um... E tem um a gente tem um complexo aqui meio vira-lata, né? Vamos ser sinceros, né? O brasileiro vê qualquer coisa onde tem brasileiro ganhando.
Não, exatamente.
Né? Até a ginástica olímpica, que a gente não tem nenhum...
Exatamente.
Né? Nenhuma tradição, nada, né?
Exatamente.
Parece um cara bom, todo mundo vai assistir.
Claro, como nós fomos assistir agora os 400 metros do revezamento com as meninas, que deixaram cair o bastão... Isso. Tá certo? Que foi uma tragédia. Nossa, crucificaram as meninas.
Crucificaram, cara. Então, é difícil isso, entendeu? Acho que tem que mudar a cultura do país.
Não, tem que mudar a cultura. E uma coisa que me incomoda muito, porque vai ter que existir alguma maneira de você frear isso. Não é essa coisa de liberdade de expressão. E você põe uma notícia do Massa, por exemplo, num site como o Terra, e depois da notícia entra aquela barbaridade, aquela quantidade enorme de merdas escritas... Atingindo a família, atingindo a mulher, atingindo o pai, a mãe, o filho. É um negócio... Porque o cara se esconde atrás de um pseudônimo, tá certo? E se acha no direito de falar. Quer dizer, tinha que bombar e ir em cima do Terra. Tinha que arrumar um jeito de juridicamente entrar em cima para acabar com essa palhaçada. Põe a notícia e não escreve mais. Ou então por alguém...
Tem que ter moderador.
Filtrar. Tem que ter moderador. Mas você acha que eles vão pagar? Vão botar um estagiário, sabe?
Mas se o Auto Racing tem moderador, por que o Terra não pode ter?
Mas aí...
No Auto Racing você não vê um palavrão, não vê xingando, não vê nada.
Não. É verdade.
Tem moderador, entendeu?
Aí um incentiva o outro. Aí o outro, pô, mas se esse doutor não sei das contas que apareceu, não, eu vou falar mais ainda. Aí escreve mais merda ainda. Tá certo? Quer dizer, aí isso, tudo isso incentiva. Quer dizer, no fundo, muitos sites estão incentivando as pessoas a se meterem a falar uma coisa que elas não têm noção. Eu aposto que 80% nem carta tem.
Edgar.
Mas o cara já se acha um expert.
Edgar,
não tem
outro
como.
Outro dia, né? Um expert em internet, eu conversando com ele, falou pra mim, Adalto, se você tirar a moderação... Ele deu uma analisada na Torre e falou assim: se você tirar a moderação do fórum e das notícias, você vai triplicar ou quadruplicar o acesso do site. Eu Imagina. Falei, bom, e aí eu perco o site. Porque se eu tirar a moderação, o nego vai lá xingar como fazem nos outros.
Exato, como os outros que fecharam, que acabou. Isso.
É. E nos portais, hoje você vai ler, só tem palavrão, xingando só, outros, só, como você falou, só, xingando família.
Não, não, família, que não tem nada a ver com a história.
É, entendeu? Então, a gente tenta fazer um negócio, tem que ser um negócio agradável, a gente tá falando aqui de corrida de carro, meu.
É um negócio incrível. Não, você vê mais do que as meninas do vôlei ganham. É. Primeiro comentário do primeiro imbecil, que bundinhas gostosas. Então, escuta, o que, que faz um animal de sela desse da vida? Come capim. É.
Então, não tem condição, entendeu? Porque, não dá. Ou tira todos os comentários, ou se quiser deixar comentário, tem que ter moderador. Eles ganham milhões, Edgar, faturam milhões, não, põe o moderador lá, pô.
Ah, não, mas aí não interessa, porque aí o cara não se vê mais lá, que o caso merda que eles querem não sai mais, pronto.
Pronto. Cai o acesso, mas pelo menos tem uma coisa com alguma qualidade, sabe?
Porque, tá difícil. E acho que a partir de amanhã piora, viu, sócio? Enfim.
Nossa, nem brinca com isso, hein? Não, não, que pra eu, mim, eu... isso já tá decidido.
Não, já tá, sem dúvida.
Isso foi decidido.
Se no... voltar lá no dia 12 de agosto, no dia 2 de agosto, ele já falou.
Foi decidido no dia que não deu o voto na hora. É. Porque deu a chance.
Ah, lógico. Né? Quer dizer, ele põe em dúvida a votação. E outra, não, tem que tirar o chapéu. Os caras são estrategistas, hein, Júnior? Você viu o que eles pensaram? Não, vamos empurrar isso com a barriga, porque dois saindo fora, a gente ganha tempo, os dois saem fora, nós metemos mais dois do nosso time. A enfiar o Zavascki e esse outro aí agora. Pronto. Já foi suficiente para empatar. E aí você tira a credibilidade. E não sei, como bem disse o Jabor, não sei se isso é uma vingança em cima do Joaquim, não, viu?
Pode ser.
Não sei, eu sei que, olha, tá... Quer dizer, então, tudo que julgaram não valeu nada. Quer dizer, os juízes são incompetentes, idiotas, não viram isso lá atrás? Edgar,
quantos esses caras têm de dinheiro?
Ah, deixa aqui.
Quantos esses caras que estão sendo condenados têm dinheiro? Se juntar, eles não juntam 200, 300 milhões?
Mais fácil,
então, mas tá, muito. Então tá arrumado já. Bom, vamos lá, vai. Pergunta 3 do Mojo é a seguinte. Será que a Band vai passar a DTM na TV aberta depois de um possível título do Farfus? Minha resposta é não.
Ah, isso. Eu posso assinar junto também? Não. Exatamente, não.
É, e por que, que o Kaká não vai correr lá também? Aí não sei, teria que perguntar.
Não, porque o Kaká ganha muita grana aqui. O Kaká não foi pro WTCC, que ele tinha convite, grana e um puta carro de ponta para ganhar na equipe oficial da Chevrolet, não foi. O Kaká ganha muito dinheiro aqui. O Kaká ainda tem um futuro espetacular aqui na frente e está em casa, sabe? E o Kaká é um. O Kaká está na dele, não interessa para ele agora.
Eu acho também não.
Ele está super bem aqui, super campeão, guia tudo, guia o que ele quer, ganha uma grana pesada para os nossos investimentos aqui com as dificuldades que se enfrentam.
Guia Bema lá no GT, na FIA GT.
Então, por que, que ele vai sair daqui? Não, está muito bom, não tem que sair, não. Deixa ele aqui.
O Marcel 57 falou que a pergunta dele tinha ficado estranha no último post, então serei mais breve. Se o carro da RBR fosse infinitamente superior aos demais, o Weber deveria ter vitórias e estar em segundo no campeonato, como na temporada de 92, 96, 2002, 2004.
Sim, amigo, é o que a gente tem mais ou menos trocado ideia aqui. Se não fosse a inconstância deles, irregularidades na largada, as rodadas inexplicáveis que ele dá, as saídas de pista sem uma explicação, porque sabe, mas por que saiu? O que aconteceu? Furou um pneu? Não, ele saiu, deu uma saída, e aí sujou os pneus, a outra volta é pior, aí já vem dois passos, quer dizer, então, o carro realmente é muito bom, a diferença é que o alemão sabe guiar aquele troço e não comete erro.
O Weber só guiou bem o carro em 2010.
Isso, não, tanto é que você viu, quantas corridas ele ganhou, porque o carro é bom, é que ele realmente, ele é inconstante. Por isso, a diferença é só essa, mas ele é um ótimo piloto. Imagina, se não fosse, acho que estaria na Porsche. Ele é um ótimo piloto.
Lógico. A pergunta 2, como Edgar já esteve administrando um autódromo, pergunto, se não for questão de segurança, quem decide alterações no traçado de um circuito, Edgar?
Bom, deixa eu contar uma coisinha para vocês. A minha fase é assim, quando eu tenho que ir para a cidade de Dutra, para aqueles lados, eu vou pela Kennedy. Eu dou a volta e vou pela quente para não passar na porta. Mas, normalmente, as alterações de Interlagos hoje não acontece nada. Uma lata de tinta, nada sem autorização da FIA. Nada. A FIA decide, você vai fazer qualquer modificação, pintura, mudar, tem que mandar croqui, tem que mandar desenho. Aí seu Charles Whiting aprova, manda de volta e você faz. Que normalmente o que volta é não. Aí quando ele vem no meio do ano, ele vem, passa. Aí você apresenta tudo, ah, essa sugestão foi feita por causa disso. Aí ele autoriza quanto tempo, detalhes, entendeu? Aí quando você terminou de fazer aquelas reforminhas michuruquinhas, aí ele entrega o papel dele. Não, é o que nós precisamos pro ano que vem é isso aqui. Aí sai de baixo, porque ele vira as costas e pega o avião, né? E você fica com a bucha.
Bucha de canhão, vários.
Nossa, imagina que vai custar o box novo. Fora outros detalhes. Mas enfim, mas é assim, que normal, autódromo homologado para Fórmula 1, você não pode fazer nada sem autorização e conhecimento da FIA. Não pode, senão primeiro que vem uma multa pesada e aí sobra uma bucha monstro para você. Eles são os senhores absolutos, entendeu? Por isso que alguns autódromos não se conformam e acabam saindo fora, porque é muita encheção de saco, é muita ingerência, sabe? E tem autódromo que não, sabe, o cara não tem agir de passar por isso, entendeu? Você vai Adelaide encher o saco, tchau. Então vai procurar
o autódromo de quando é particular, né?
E aí é pior ainda. Aí o cara fica puto, porque o cara entra lá e detona a regra no meio do autódromo lá. Fica lá aquele monte de estrume. Então, aí é complicado. Então, é assim, nada. Nada você pode fazer, porque o autódromo é homologado. Então, eu me lembro até que no projeto daquele autódromo aqui de Cabreúva, que a gente chegou a iniciar, contemplava uma saída de box. Até por questões estratégicas, nós íamos mudar o lado do box, até para ficar de frente para o público, né, em função da terraplanagem toda do lado do terreno. A saída do box contemplava um túnel passando por baixo da pista para você sair, entrar bem lá no meio da reta e poder ir embora e voltar para a pista. Né? Meu Deus do céu! Mandamos para um esboço esse desenho para... Primeiro já foi um escândalo a CBA aqui, né? Primeiro já bateram um tambor aqui. Aí mandamos para lá. Consultando. Heresia. Todos na porta do inferno. Vocês vão tudo para o inferno. Vocês estão malucos. Um incêndio. Um carro bate aí dentro. Um incêndio. Morre todo mundo. Vocês serão responsáveis por muitas vidas. Olha, uma detonação de regra. Ouvimos o diabo.
Aí,
o que aconteceu? Onde é que sai por baixo do túnel?
Hoje, eu me lembro em dois. Abu Dhabi e a reforma de Silverstone.
Você é um gênio. Você é um gênio. Nós, indígenas, comemos grama, tá certo? Eles podem, nós não podemos. Fazer o quê? Não pode. Por isso, a FIA, jamais permitiremos isso. Porque aí mandaram medições estratégicas, deslocamento do carro, problema de ruído, interferência no concreto, com as vibrações do motor. Uma poesia, Júnior.
Em Silverstone fizeram uma besteira que puseram o box num buraco.
Não, mas lá pode. Lá pode. Abu Dhabi também pode.
Funcionando num buraco, a arquibancada não consegue ver os carros no box.
Júnior, se eu mostrar pra você o e-mail, você vai chorar.
Eu acredito, Júnior. Eu lembro daquela
Eles só não foram ao túmulo de Beethoven.
Eu lembro daquela época. Vocês iam fazer uma pista pra MotoGP, que é.
Isso! Foi a ideia desde o começo que eu falei pro Vartão. MotoGP
é homologada até pra
qualquer coisa. Eu falei pro Vartão. Quando o Walter me chamou pra primeira reunião. Tô pensando isso. Eu falei, Valtão, a tua melhor saída é faça um autódromo para moto. Independente dela vir para cá ou não. Porque você nunca vai ter encheção de saco da FIA. Que se homologou, se a FIA homologar, você tá bonito para qualquer coisa. Carrinho de rolemã, patinete, lançamento de foguete, qualquer coisa. Tá certo? Então se começou a trabalhar em cima disso. Então, os desenhos iniciais já estavam todos sendo feitos, para depois esse pacote ir para o mago dos autódromos. Ele que ia dar a canetada final. Tá certo? E aí fizemos toda a apresentação para a imprensa, tudo. Mas a FIA mandou cobras e lagartos. E depois, quem pode, pode. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo ou é idiota. Vamos em frente.
Marcel, obrigado aqui pelos elogios a mim, ao programa, ao Edgar.
Obrigado, Marcelzão.
Muito obrigado mesmo. A gente faz o que... A gente gosta muito. Bom, vamos lá. Vamos agora para o O Wagner Querubim, dois posts ele tem aqui. Então ele é confrade novo aqui.
É, eu teria perguntar para você, mas não é novo?
É novo. É, ele diz aqui, ele já... Mas ele é novo, mas ele não... Novo escrevendo, mas já deve ouvir há muito tempo que ele começa assim, ó.
Esse diz que fica na moita.
Na moita. Esse final de semana tivemos pouco movimento nas pistas e vocês já devem ter falado bastante do Felipe Massa. Então vamos amenizar. Quer dizer, o cara já começou bem.
Ele está na escuta.
Se a gente viu o filme Rush, eu já vi o Edgar ainda não, mas deve ver logo, né, Edgar?
Sem dúvida.
Depois do post do Fábio Bonato, eu estava pesquisando na internet mais vídeos do Edgar e achei alguns daquele programa No Ar, no qual ele acompanha de dentro da cabine alguns pousos e decolagens de vários tipos de aviões pelo Brasil, narrando os procedimentos dos pilotos. Segue um dos links. Links não, ele colocou o vídeo aqui.
Nossa, olha o que ele achou, outra velheira. A turma tá pesquisando velharia, hein?
Pessoal,
deve ter um voo meu aí atrás de Santos, desde Alberto Santos, Messias Santos.
Quem quiser ver o Edgar na cabine do avião TAN A330,
nossa,
vai aqui na pasta perguntas, somente perguntas para o Loucos, página 83,
que
vai ver lá o primeiro post.
Nossa, esse voozão com 330 foi maravilhoso, fizemos um super pinga-pinga.
É.
Nossa, finga foi Guarulhos, Rio, Salvador, Fortaleza, Recife, Fortaleza. Nossa, foi um super pinga-pinga. Voltamos por Brasília. Imagina o que teve de história para contar lá, de mostrar pouso e decolagem, avião voando e planejamento. Nossa, foi muito legal. Essa fase, todos os dois, tanto o voar como o Noar, que primeiro teve o Noar, né?
Isso.
Nossa, foram 6 anos maravilhosos.
Esse é o Noar.
Esse é o Noir, isso. Ah. O Noir. Depois teve o Voar. Ah. E aí teve a fase que a VASP abriu todo. A manutenção da VASP era uma coisa seríssima, né? Sensacional. Nós gravamos um cheque Delta de um Boeinguinho 737-200, um Advance. O cheque Delta é o seguinte: é um momento em que o avião chega, que a estrutura já está meia crítica, então o cheque dele é o seguinte: é desmontar o avião inteirinho e espalhar o avião no hangar. Espalha. Peça por peça, parafuso,
caramba,
espalha.
Caramba!
Tira tudo. Aí vem montando o avião inteirinho. Chicoteação, tudo. Vem montando o avião. E nós acompanhamos do Sierra Mike India. E aí quando você tem... Nossa, ficou um tempão. A gente ia lá toda semana gravar mais uma parte, mais um pedaço, cabine, tudo. Toda a montagem do Boeinguinho, os gringos da Boeing aqui, toda hora tinha 2 ou 3 gringos da Boeing aqui acompanhando. Aí o India ficou pronto, aí nós fomos fazer o acceptance. O acceptance é o voo que a tripulação vai checar, o avião vai voar pela primeira vez depois que foi montado. Uau.
Você então foi nesse? Saí.
Fomos.
Eu não vou nesse, nem que você pague.
Não, mas é transócio, é zero de fábrica. Cheira novo. Sabe carro zero na concessionária? Quando você... Posso dar uma sentadinha? Pois não, senta. Aquele cheiro de novo agradável. O Boinguinho fedia a zero. Mas era zero Baby Boeing. Bom, e aí tripulação da madrugada, comandante, primeiro oficial, né? E fizemos um toque arremetido em Campinas, aí fomos até próximo Rio de Janeiro, voltamos, e é a mesma coisa quando você... Porque o procedimento, Junior, é o mesmo quando você vai buscar Boeing. Quando nós vamos buscar um Boeing lá na Boeing, você chega, o avião saiu da linha de montagem, tal, tem aquela pintura básica, depois na volta a gente parava em Porto Rico para pintar o avião, né? Do jeito que queria, porque tem um holandês maluco lá para pintar, é sacanagem.
Nossa.
Então, não me lembro, acho que foi o Serra-Serra Golf, ou Serra-Serra... Acho que foi o Serra-Serra Eco, um deles, nós fomos buscar, e aí na volta paramos para... a pintura é sacanagem, nós gravando tudo. Quando você chega na Boeing... Tem a entrega do avião, tem uma comissãozinha ali de funcionários que te recebe, tem o tapete para a tripulação entrar, o Boeing é zero, tem a plaquinha da entrega, e aí você vai fazer o voo de acceptance também, de aceitar a aeronave. Então você decola do Boeing Field e dá uma volta ali em Seattle, fica ali em cima, faz puxa alguns procedimentos, né? O checador da Boeing vai junto, vai um cara do FAA junto. Júnior, é sensacional. E nós gravamos muita coisa também aqui, O pessoal da, a manutenção da VASP era uma coisa fantástica. Pena, olha, pecado que aconteceu com a VASP, com a Varig. Um crime isso, porque a manutenção desse, era um pessoal sério, apaixonado. Você falava que não é, entrava assim, porque é brincadeira que os caras sabiam e conheciam na montagem e na manutenção de um avião. Depois, claro, com o passar do tempo, as coisas vão se encaminhando de maneira diferente. Aí entram cursos, etc. Então, muita gente pode se preocupar com isso. Mas foi uma época realmente sensacional, não só o apoio que a gente teve da VASP, a Gol, Constantino deu uma força muito grande para a gente, nos ajudou muito. Nós gravamos N programas com os aviões da Gol. E não, e assim, era programa que quem falava era comandante, copiloto, chefe de cabine, engenheiros, só esse pessoal que falava, só. E toda a parte de gravação do radar aqui em São Paulo, toda a parte do CENIPA, toda a parte de apoio, de suporte a Terminal São Paulo, que é Terminal Rio, Terminal Curitiba, enfim. Lá passamos duas semanas em Brasília gravando.
Não, já você tem que contar mais em detalhes, Edgar, uma história de cada vez. Vai. Senão...
Não, é uma coisa. É espetacular. Foi mesmo uma época maravilhosa. Quem sabe, né? De repente. Claro. Olha, eu gostaria muito que voltasse, porque. Olha, fica contando, as penas arrepiam tudo. As penas ficam tudo arrepiadas aqui.
Eu só sei que eu nunca tive medo de avião. E um dia que eu.
Mas não precisa ter, Júnior.
Vim de ponte aérea, que eu vim na cabine, e eu fiquei 10 anos com medo de avião.
Só porque você veio
na cabine? Só porque eu vim na cabine, porque nunca vou esquecer a decolagem. E quando o cara começou a levantar o avião, eu falei, não vai subir, porque tá muito devagar isso aqui, não vai subir.
É a ideia errada que a gente
tem. E o avião subiu com uma facilidade.
Vendo.
Só que você
foi de boinguinho?
Na cabine tudo aberto.
Mas foi de boinguinho?
Era boinguinho.
Você lembra?
Era boinguinho.
Era boinguinho? É. Eu falei, você precisava ter decolado do Santos Dumont de Eletra, com quatro ventiladoras soprando.
Meu Deus do céu.
Os Alisson assoprando do Eletra, o cara parava na cabeceira, botava os quatro ventiladores para soprar e chamava o Eletra na manete. Ah, era lindo demais, sócio. Não. Que aqueles Alisson uivavam, mesmo a chegada deles no Santos Dumont, que freio que tinha, viu, sócio? Que freio que tinha. Os passageiros tudo com a cara no banco da frente. Que freio que tinha.
Bom, o Éder Metal diz assim, no início eu achei que Marques era fogo de palha, mas confesso que estou pegando cada vez mais simpatia com o moleque na MotoGP. Ele larga como Weber, mas pilota como Vettel.
Isso aí, viu?
A hora que ele acertar nas largadas, então o Vettel tem duas rodas. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que ele não faz isso de propósito ou é a famosa unha encravada dos campeões? Desde a Moto2 ele faz meleca nas largadas.
É verdade. É por isso que denota assim, um pouco de preocupação. Ele vai precisar trabalhar, e claro, a Honda já deve estar em cima disso, né? Trabalhar um pouco mais as largadas. Você vê que ele é um dos caras que treina mais largada, é ele.
O Valentino tinha esse mesmíssimo problema.
Exatamente. Que é um. Porque depois você tem que andar o dobro, aí você se expõe muito mais e desgasta muito mais a moto, para compensar o atraso da largada. Porque se você largar mal e ficar 10 segundos atrás, você pode virar o mesmo tempo do Lourenço, você vai estar sempre 10 segundos atrás. Ele vira 1:31:12 e você 1:31:12. Você não chegou nem ele fugiu, mas você está em décimo. Não tem jeito. Então você tem que tratar de largamento. Aí o Pedrozinha é o forte dele, você vê? Só que aí ele deixa a desejar em algumas oportunidades. Quando ele está bem, ele está bem. Mas eu acho que é muito uma coisa dele dormir bem. Não,
o Pedrozinha, Edgar, o que eu reparei, ele tem dificuldade na grande freada. Na freada no final das retas. Ele sempre freia antes.
Sempre quando freia. Ele podia chegar mais, né? Você vê, naquela câmera do helicóptero, então é incrível que os caras abrem dele ali.
Ele não consegue ganhar uma disputa na super freada da pista.
Mas presta atenção numa coisa, então. Pega um vídeo e assiste. Olha como ele atrás do Marques veio junto, que aí você tem a referência.
Sim.
O que falta para ele sozinho é a referência. Quando tem ninguém na frente, não, vou frear aqui. Quando ele freia, passa três.
Exato.
Entendeu? Esse é que é o problema. É você não ter a referência. Que quando você tem, o cara vai lá dentro, o freio dele é igual, a moto dele é igual a minha, eu vou também e vai. A hora que o cara monta no alicate, você monta os dois paros e deitam.
Isso.
Tá certo? Só que o outro já vem de traseiro e já vem deitado.
Tem razão. É verdade.
Mas quando tem referência, por isso que eu te digo, andar em segundo é cômodo, é confortável, você não se desgasta, cozinha o galo e prepara o bote. O duro é você puxar a fila. Você sabe que o cara está ali atrás, está te estudando. E você sabe que ele já tem o lugar que ele vai te passar. O cara já sabe. E não é onde você acha que é ali que ele vai te passar. É, e você mostra, 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 mas se o cara for peão, o cara sabe que não é lá que ele vem. Você começa a mostrar muito, você lá atrás fala, aí que você quer que eu passe você, então não vai ser aí. Vai ser quando você menos espera. Veja o que o Marcos faz. Ele passa os caras onde os caras menos imaginam.
Não, ele ele passou o Pedrosa nessa última corrida num lugar onde não cabia duas mãos.
É verdade. Mas pega todas as corridas dele esse ano e olha todas as trapalhas que ele fez no Lourenço. É sempre onde o cara não espera. É naquela que o cara tá de um lado, vai mudar a bunda para mudar o lado, quando o cara tá mudando a bunda, ele já tá aqui dentro. É. Ele já mudou a bunda lá atrás, porque ele preparou o bode.
Impressionante.
Então ele muda a bunda de lado e ele já vem enfiando. Quando você quer deitar, não dá, a roda tá aqui, aí você não tem como ir.
Impressionante.
Entendeu?
É isso mesmo.
Bom, mas é isso mesmo, o Éder acertou na mosca. A hora que esse moleque acertar a largada, vai pentelhar mais ainda, viu?
O Elton Josh, Clint Boyer, número 15.
Ah, eu ia te perguntar, não é o Clint, é o Elton Clint.
Salve mitos do jornalismo automobilístico mundial.
menos, Elton.
Realmente perdi a vontade de torcer pelo Clint após o ocorrido em Richmond.
Não faça
isso. Foi ridículo, sinceramente. Agora fico na torcida apenas para que 48 se dê mal.
Mas logo 48 arrumou sarna para você também, viu?
Mais um.
Estranhando que eu não tô vendo nada do Jarbão. Não aparece o Jarbão. Será que ele não escreveu?
Talvez esteja mais para baixo. Se der Gibbs, eu acho que tá torcendo para Gibbs lá.
Ah, é?
Juanito na pace que vai ser do caramba. Porque se juntar o Hélio Campeão, o Poder Futuro, que é o Will Power, com sangue nos olhos e o Juanito querendo mostrar serviço, aí de 2014 vai ser muito boa. Segura, tio Roger.
Que bom! Que bom, é o que se espera mesmo. A gente, o Yoshi, quando a gente ficava elucubrando aqui, junto com vocês, a gente ficava, pô, Júnior, o Montoya podia voltar pra Indy, né? Bom, o Mário André tá atrás, o Michael André tá querendo. Olha, não é que o Peixe falou, Até parece que ele ouviu, vou pegar ele.
É, lógico, né? Boa.
Foi lá e puxou o gordo pra ele.
Puxou pra ele. E pra terminar, queria que o Edgar contasse alguma história do antigo DTMTC, porque sempre volto no YouTube para me divertir com as narrações do grande guru.
Não, tem muita história, meu querido, tem muita história, Yoshi. Mas depois a gente conta algumas aí, é porque tem umas aí que são compridas, né? Era uma época diferente. Agora há pouco a gente estava brincando aqui, a gente até comentou que o Farfus tem que ser para a BMW o que o Bernd Schneider era para a Mercedes na época. E olha que tinha uns caras monstros, tinha a Kurt Thiem, a Ellen Lohr guiava muito, vocês não imaginam o que guiava aquela mulher. Para ela ter lugar no meio da canalhada, a mulher guiava muito, esse Kurt Thiem era um demônio. Então você vê, tinha a Keke Rosberg, tinha Nicola Larini, tinha o Nannini, só tinha caroço de abacate, viu, sócio? Não tinha de azeitona, não tinha. Quer dizer, tinha uns caroços de azeitona lá atrás que andava de Mustang, sabe? Mas é. Esse Mainlander aí que guia o carro, mas era um que andava de DTM.
Ah, é?
Esse Bernd Mainlander aí que guia o carro da Fórmula 1 aí, o carro madrinho aí. Que vai de casco aberto com o cara do lado
mesmo,
lá. Safety car na pista. É, o Mainlander, ele andava na Fórmula na DTM. Então, tem umas coisas interessantes. Depois, nas férias a gente conta. A gente tem pouco assunto, se bem que acho que esse ano vai ter bastante assunto.
É,
viu? Mas nas férias a gente fica mais propenso a contar umas historinhas para vocês aí.
O Jorge Blitz começa assim, Masters of the Motor Universe.
Uau!
Adalto Edgar. Semana bem agitada. Aí ele faz aqui uma historinha, Julio, do Kimi no rádio.
Opa.
Em 2014. Kimi Raikkonen recebe a seguinte mensagem pelo rádio. Fernando is faster than you. Can you confirm you understand that message? Resposta. Yes, he can try to pass me by. Understand.
Opa,
my
esse
message?
Understand. Esse é o Kimi. Se vira, cara. Tá mais rápido, então passa, pô.
Ele disse que vai rir muito se isso acontecer e o Zé do Energético também. Ai, ai. Depois ele especula aqui sobre o Massa, a gente já falou sobre isso, né? Também já falou da história da Renault, tentar assumir parte da Lotus, também eles estão tentando. Por enquanto não tem nada, não.
Por enquanto só a torcida,
né? Só torcida, é.
Hein? Só torcida.
Só torcida, o Jorge, é isso daí. Ele pede depois uma música. Essa música, Jorge, eu pus outro dia. O Wish You Were Here, do Pink Floyd.
A Wish You Were do Pink Floyd, é verdade. Eu pus
outro dia. Em todo caso, vamos ver se estiver aqui. O DC Freire, com o Vettel campeão, o que esperar do resto da temporada, do campeonato? A NASCAR não está mais interessante? Grande abraço, Daniel Freire. Patos de Minas.
Opa!
É legal que os caras colocarem da onde são.
Lógico! É legal. Nossa, eu acho excelente. Porque
tem vários que eu não sei da onde são, tá?
Não, é verdade. É verdade.
Legal.
É, então, olha, mais um aí pra gente recrutar pra pizza.
Isso, Patos de Minas tá perto.
Vem de lá de Paz de Minas. O Daniel Dani San tá lá no Mato Grosso, se eu não me engano.
É. Também tem.
Mas Dani San é presença obrigatória. Ele vem remando. Ele vem pelo Rio Tietê. Mas aqui ele não vai deixar de vir, mas de jeito nenhum. Então é bom a gente saber onde está, rapaziada. É pra gente cobrar aí, já que vem pra Fórmula 1 mesmo. Então aproveita e a gente já confraterniza, né?
É isso aí.
Ah, vou contar umas histórias lá.
Pronto. Ó, o resto do campeonato eu acho que vai ser legal, dessa feira, porque tem a disputa aí pelo vice-campeonato que tá bom entre o Alonso e o Kimi. E o Hamilton também acho que pode até disputar o vice. E tem agora, por exemplo, se o Massa vai ajudar ou não vai ajudar, como vai ajudar.
É, né? tem.
Se o Grosjean vai andar melhor agora para...
Vai parar de, exato, de parar ter as recaídas e voltar a acelerar legal, sem andar por cima de tachão.
É, exatamente.
É. Ah, a minha esperança é essa motivação do Hamilton de querer ganhar corridas, isso é bom. O Alonso ir para cima, porque por 80, se bem que a Ferrari já disse que talvez agora... O próximo grande prêmio seja o último, depois ela larga o projeto, que precisa se concentrar no carro novo, não sei se é verdade. Mas. E também a possibilidade do Kers, da RBR, dar problema e o Vettel parar de pontuar. De não chegar a uma corrida.
Ele teria que quebrar, no mínimo, duas corridas.
É, então. Talvez quem sabe quebrando uma e já entusiasma mais a moçada, então compensa botar mais uma graninha para tentar melhorar. É, enfim, não acabou. Isso é, sabe, se vai acabar na Índia, se vai. Nós temos que esperar acabar, não dá. Eu acho assim, e é difícil porque a Red Bull fica muito focada. Ela tá muito. Se você for. Eu tenho a impressão que hoje o ambiente na Red Bull é como se fosse começar o campeonato domingo agora. Com detalhes, com cuidados, com preparação, com reuniões, com, sabe, melhorar o que eles já têm, hein, um desenvolvimento constante no que eles têm. Então, eu acho que isso ainda vai... isso está dentro de um contexto que a Fórmula 1 ainda, ela, em que pese, ela possa, nesse momento, já mostrar... Mas a superioridade da Red Bull, ela sempre foi grande, em função dela ter alguns caras que fazem a diferença. Então não pode esmorecer, é ir pro pau e a gente que gosta. Eu tenho certeza que ninguém vai deixar de assistir, mesmo com o Vettel com essa possibilidade dele ser campeão domingo. Ninguém vai deixar de assistir.
Lógico que não. Tem outras coisas agora, pra lógico. Ver. Tem os pilotos da McLaren, se vão andar, se
então,
não vão, entendeu?
Então, a McLaren de repente pode ter uma recaída, vir bem numa pista, vai saber. Os caras têm que também mostrar serviço, lógico, não é? Lógico. Tem a Force India, lógico. Enfim. Agora... É que na NASCAR a situação é diferente.
A NASCAR começou de novo.
Então, começou de novo. Então, são situações totalmente diferentes. Então, o que parece estar mais definido na Fórmula 1, na NASCAR não tem nada definido. Está tudo em aberto ainda.
Tudo em aberto. Vamos torcer para que as corridas próximas não sejam na hora do futebol.
Ah, nem me fala.
Para a gente poder assistir as corridas, né? Porque aí senão é brincadeira, né? Ou torcer pra Fox lá, arrumar a Fox 2, né?
Puta, não vejo.
Dois canais, né? Porque, pô, tá demais isso.
Não aguento.
Essa primeira corrida já foi um sufoco pra ver, né?
Nossa, meu Deus do céu. Não, e o pior é que você fica zapeando, e já tá na hora, já mudou até o caractere embaixo, já chama a corrida, os caras estão falando as mesmas coisas que falaram 8 horas da noite. Não é que criaram alguma coisa, não, estão falando a mesma coisa.
Repetindo, às vezes, o mesmo programa.
sabe? Então, é umas coisas que, na minha idade, me irrita. Sabe, o Regi não pode chamar o Galvão, tá certo? E o Galvão interromper o Rubinho, que aí eu fico mais puto ainda, e dar a palavra para o Correge, vir com uma notícia sensacional de que Verne está com ciúminho.
O quê, diga?
Não, você não entendeu. Os internautas também não entenderam. Eu vou repetir. Vocês não ouviram. Eu ouvi. Eu sou o doente. Eu sou. O doente sou eu. Não, eu sou o doente. Estamos lá, por exemplo, o Rubinho vai entrar com uma... Não, veja agora, Galvão, porque o que vai acontecer agora? Galvão, Rubinho, um momento, Rubinho. Correge. E, Galvão, interessante, vocês falavam do Verne, comenta-se que ele estaria com ciúminho pelo fato de Richardo ter sido escolhido.
Foi.
Não, você não ouviu.
De cair da cadeira.
Eu ouvi porque eu sou implicante.
De cair da cadeira.
Não, isso eu já estava no chão. A hora que ele interrompeu o Rubinho, eu caí. Porque não tem coisa que me deixa mais doente é quando ele interrompe o Rubinho e o Burt. Que quando o Rubinho e o Burt vão falar, vem alguma coisa interessante. Sabe, você aproveita, que você planeja, você fica fazendo seu planejamento. Não, ele me interrompe, me chama o Correge.
Para falar que está com
ciúme. Que saudades que eu tenho da Mariana. Que falta que faz a Mariana. E aquele menino também que fazia o ano passado, que agora está fazendo futebol, de preferência jogos do América. Que falta que faz o menino. É uma pena. Porque o menino deve ser sobrinho de alguém do quarto andar. Mas, enfim, eu sou velho e implicante. E o Verne está com ciúme.
Vamos à primeira pergunta do senhor De Niro.
Senhor Roberto De Niro, quanto tempo! Outro dia, aliás, preciso agradecer a ele, o Fischer, que eu dei me mandar uma mensagem em alemão. É brincadeira?
Foi ele?
Ah, não, o Fischer... Fischer, Wigitz! O Fischer me mandou em alemão e achei legal, porque ele faz questão de dizer que ele não é torcedor do Luiz Hamilton. Que pena, mas eu gostaria mesmo que você torcesse. Porque assim, Fischer, eu assumo, eu sou Vettel até a medula, pode chegar em último, andar de rema a rema. Mas ele me mandou uma mensagem muito legal em alemão, obrigado, Fischer. E aí o senhor De Niro já engatou uma segunda, já veio, sabe, montado no acelerador, foi bem legal. Eu falei com você, cadê o senhor De Niro que sumiu? Falei, deve estar pepinos aí pululando. Que conta, senhor De Niro?
O De Niro diz assim, ó, finalmente minha primeira pergunta. Com as especulações brotando de todos os lados após a ida do Iceman para a Vermelha, queria a opinião pessoal dos mestres sobre uma pequena, grande questão. Logicamente, aqui estamos a milhares de quilômetros de distância, baseado em tudo no achômetro, mas gostaria de saber o que o faro dos dois está indicando nesse momento. A dúvida é, parafraseando Edgar, aqui entre os amigos internautas. Tudo indica que a hipótese de ver o Massa na Lotus em 2014 é real. Se isso dará ou não é outra história, mas a possibilidade existe, é um fato. No ano passado pudemos presenciar diversas pessoas rotulando o Negão de louco por sair da McLaren e ir para a Mercedes.
É verdade.
Hoje muitos entendem que ele tinha mais informações do que nós, tomou uma sábia decisão.
É verdade.
Visto que as coisas desandaram por lá.
De Niro, nada como estar lá dentro,
nada,
né?
Estar lá dentro.
É verdade.
Isto posto, concluo. Será que o fato do Kimi fazer de tudo para sair da Lotus, mesmo tendo toda a liberdade por lá e sempre tendo demonstrado adorar a equipe, não demonstra que alguma coisa deve estar muito errada lá dentro? É o que a gente estava dizendo.
É verdade.
Eu me atenho exclusivamente à questão da dúvida financeira. Todos sabemos que a Ferrari fez um desmanche de profissionais por lá. Isso. O que acham sobre isso? Devemos realmente torcer por uma vaga lá? Seria mais vantagem lugar na MAC? A gente já falou, a gente realmente acha que é mais vantagem lugar na MAC lá, mas é mais difícil também, né, Edgar?
Ah, sem dúvida. Difícil. Roberto, é assim, se você fosse, por exemplo, analisar sua rota, pega o METAR, e você dá uma analisada na sua rota. Ou a previsão que você teria ali pelaquela área de Maranello, etc., por exemplo, você pega para cima de Noronha, de Fernando de Noronha, você pega ali alguma turbulência mais forte. Aí você continua, aí se você entrar pela Espanha, aí passando por cima da Itália, naquela região ali da Reggio Emilia, Emília Romana principalmente, você já com certeza vai encontrar uma condição de turbulência severa. E aí diz a experiência, tempestade no céu, comandante no hotel. Então, desvia à esquerda, porque se for muito severa, ela é muito larga, porque ela não é só, normalmente a bigorna é alta, não é que eu vou subir, não adianta, porque ela vai lá no topo da estratosfera. Então você vai ter que desviar, só que às vezes você tem que desviar 400, 500 quilômetros, para, não tem nem petróleo, então é melhor descer só, se volta e desce em Barcelona, sei lá, tem um monte de alternativa ali para você descer. Então, a previsão é assim, de turbulência severa, principalmente se o Kimi ganhar as primeiras duas corridas, ou ganhar a primeira corrida. Então, e não tem, amigão.
Não precisa nem ganhar a corrida, chegar na frente do Alonso.
Pronto. Tá feita a merda, tá feita a merda, rapaz.
Chegar na frente.
Então... O bicho já vai botar a boca no trombone. Então, as condições, por exemplo. O De Niro lembrou bem que a gente até brincava muito que quando o Lewis Hamilton passava por uma Mercedes de McLaren, ele até falava com o engenheiro, mas é esse o carro que eu vou guiar o ano que vem? Lembra? Sobrou para você, mas o que é que eu fiz? E hoje ele de Mercedes passa a McLaren e fala para o engenheiro dele alemão, puxa vida, eu guiava isso aí? Então, De Niro, tá certinho. Por isso é que já entra esse molho, esse tempero, além da corrida, do regulamento novo, que é fundamental, porque a gente fica batendo muito nessa tecla, porque, Roberto, ninguém sabe o que vem de regulamento novo, sócio. É igual urna e fralda de recém-nascido. Você não sabe o que vem. Né? Então, acho por isso que a gente fica... Não, o Massa está entusiasmado com a Lotus. Que bom, vai levar a grana? Vai. Mas e o carro? Vem. Então, tudo isso faz a gente ficar nessa ansiedade. Mas, de qualquer forma, o tempero é bom. E o Bernie tá que só esfrega a mão, porque é tudo que ele quer pro evento dele. Ele quer, abração, Roberto! Abração.
Ele faz um monte de elogio aqui para nós. Muito obrigado, seu
tempero. Para. Elogio de amigo não vale. Para.
Ele gosta muito de fazer isso. Por isso que a gente faz com tanto carinho.
Não, é impressionante, porque ele é sempre um dos primeiros a escrever nos comentários do Loucos.
Ele diz aqui que possui um vasto arquivo de tudo que encontrei digitalizado sobre você, viu, Edgar?
Nossa, que bacana, obrigado.
Saudoso mestre. Seria mais do que um prazer disponibilizar.
Nossa, muito obrigado. Não, qualquer hora eu vou incomodar, sim. Eu também preciso guardar essas velharias aí para ter o que mostrar. Pois neto, rapaz!
Aí a gente tem um Nishan aqui que só faz 8 perguntas.
Ave Maria, mas olha, ele tá suave. Ele tá suave. Quando ele tá infernizado, vem de 40 para cima. Aí nós respondemos duas, ele quer guerra. Com razão. Que você vê que o Nishan chega com 2 horas e cacetada de programa. Olha lá. Vamos tentar responder às 8. Vamos lá, pau na máquina.
Ele disse que assistiu a BBC, um documentário durante o pré-qualify de Monza. Uma matéria bonita sobre a família de Resta na Itália, mostrando como eles vivem no interior do país, sua história, sua vida torcida pelo povo de Resta, para lá, para lá. E aí o cidadão vai e acaba a corrida na primeira volta. Na quarta curva da corrida. O que é que ele vai dizer lá em casa, Diego?
É verdade. É aquela velha máxima que já era usada no tempo de Fangio, né? No tempo de Fangio. Assim, você não ganha a corrida na primeira volta. Mas ou perde ou faz uma merda, sócio. E depois foi durante muito tempo usado isso também para o Mansell. Mas depois com o tempo eles vão melhorando.
Ele disse...
Mas foi uma surpresa para todo mundo, porque ele não tem muito esse lado de esperma doido.
E pergunta como fica o clima na equipe quando acontece uma dessas.
Putz, imagina. Imagina o tamanho da... Você entra tropeçando no box, só tromba. Os mecânicos putos, porque não vão ter nenhum por causa de uma freada errada, para deixar para frear lá dentro com aquele paredão na frente dele. Tudo bem que você vai lá dentro, mas quando não tem ninguém, só. Aquele paredão de roda e pneu na tua orelha, você vai deixar para frear lá dentro. Ah, sócio, aí espalha mesmo, olha o que que fez.
Depois ele pergunta, Ele fala da situação do Massa na Ferrari, como que era a relação do Massa até semana passada, como funcionava, se era uma situação desde o início do ano que não pode bater de frente com o espanhol, porque tem que...
Mas ele sempre foi, né? Foi, ele sabe disso, sempre foi, Nishan, não tem? Primeiro é primeiro.
O Nishan tem uma frase do Jack Stewart, que eu nunca vou esquecer.
É, ele sabe tudo.
Que eu acho que é a melhor frase que tem... Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas fazem uma pergunta que o Nishan faz aqui também. É. Por que o Massa não aproveitou as poucas chances que teve?
É.
O Jack Stewart dizia assim: corrida de automóvel é uma alegria para cada 10 frustrações.
Isso
porque ele nunca foi segundo piloto, Jack Stewart.
Exatamente. Foi... Ele era the first.
Ele era o primeiro.
É verdade.
Ele era o Alonso.
Era verdade. É. Sempre foi, todas as equipes que passou era ele.
Então você imagina, se um cara tricampeão mundial fala isso, né, se é uma alegria para cada 10 frustrações, você imagina para um cara que é segundo piloto, né? Então é muito difícil você aproveitar todas as oportunidades que aparecem, porque não depende só de você, depende de um carro, depende de circunstância, depende do box, depende de uma porrada de coisa.
Claro, entra, tem muito si.
Muito si, entendeu?
Muito si. E, só que no seu contrato não tem, no seu contrato está bem especificado.
É, exatamente.
Certo?
Exatamente.
Por isso, e aos pouquinhos, se Deus quiser, o Rubinho ainda vai contar isso uma hora. Uma hora ele fica puto, ele detona. E não tem, você tem que rezar de acordo com a cartilha, só está amarrado no seu contrato. Não tem conversa. Não tem bobo na Fórmula 1.
Então, num campeonato de 20 corridas como é a Fórmula 1, por exemplo, o Alonso, ele tem 20 chances de mostrar do que ele é capaz.
Exatamente.
O Massa, as chances que ele tem de mostrar o que ele é capaz é quando o Alonso não está na pista ou não pode mostrar.
É ou alguma coisa deu errado.
Alguma coisa deu errado com
esse Alonso. Programa para pegar o vácuo de alguém, ele não pega, o Felipe pega e crau nele.
Então, por isso que é tão difícil o cara ser segundo piloto, entendeu? É muito difícil. Por isso que eu escrevi aquele texto dizendo que a Ferrari fez besteira de mandar o Massa embora. Porque o Massa fazia esse papel com maestria.
Exatamente. Que eu não sei se o Kimi vai fazer.
Não vai fazer.
Exatamente.
Entendeu? Não vai fazer. Então. O pessoal confundiu, você não gosta do Kimi, você acha que o Kimi é ruim. Nada a ver. Aliás, como pessoa, o Kimi deve ser a pessoa mais legal da Fórmula 1.
Você dá risada com ele o dia inteiro, ele está sempre instrumento. Então.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Nós estamos falando de uma situação que existe dentro da Fórmula 1, dentro de uma equipe lá, entendeu? Claro. É outra coisa.
Claro, né, Edgar? Claro. Não tem dúvida. E outra coisa, Nishan, você não consegue selecionar 20 homens com as mesmas qualidades para serem mecânicos dos dois carros.
Lógico.
Você vai sempre entre os 20 selecionar os 10 melhores e vão para o carro do Alonso, não adianta. Não tem jeito. O Stella tem algum predicado que o Smedley não tem. Por isso que o Stella é o engenheiro do Alonso.
Lógico.
Não fosse assim. E assim é com tudo. Claro que a Ferrari não regula, não tem, mas o carro do primeiro piloto é o carro do primeiro piloto. Aí, Nishan, é fácil. É só você se extrapolar para você ser o chefe da equipe. Independente do que se gasta... Toda a economia ela é bem vista, porque é a otimização dos custos. Claro que você sabe que um rolamento, por exemplo, é feito para aguentar 100 corridas. Claro, você sabe disso. Até porque, imagino que esses rolamentos são testados. Mas se precisar e tiver que colocar um jogo de rolamento novo toda a corrida, vai para o carro do Alonso.
Lógico.
No caso dele.
Lógico.
No caso da McLaren, vai para o carro do Button. O carro do Pérez vai ter um rolamento fantástico, novo, mas já foi usado em uma corrida.
Lógico.
Ué, qual é o problema? Ou então foi usado em um treino, depois trocou, mas está novo, ele lavou, está novo, só.
Lógico.
Isso é que nem as moças da noite, lavou, está novo.
E Edgar, hoje, com os simuladores... Por exemplo, eles têm a melhor estratégia. O simulador faz 20 estratégias, mas ele te dá a melhor. Ó. Essa é a melhor.
Essa é a melhor.
Exatamente. Essa vai para o primeiro piloto.
Lógico. Nishan, sabe por que é assim, amigão? Porque nós, eu, você, nós fazemos a mesma coisa. É só porque não está na nossa pele, não está ardendo. É. Então, claro, ninguém gosta de ser taxado como segundo piloto. Tem gente que não gosta. Tem outros pilotos que adorariam. Ué, qual é o problema?
O Kimi não quis ir, ele sabe que ele vai. Ele sabe que ele vai ter esse problema. Ele vai ser prejudicado, entre aspas. Como o Edgar falou, não tem duas peças iguais. Não tem duas estratégias iguais. Não tem, e a melhor vai para o Alonso. Mesmo assim, ele quis ir para lá.
Júnior, por falar em mau humor, vamos lembrar uma punição. Lembrar a punição, eu também estou ficando maluco. Imagina, o Nishan que devia me lembrar. O Nishan sabe dessa história melhor do que eu. Aí, uma vez fora, Edrenil acordou 3 horas da manhã, teve um lampejo, tirou o pano da mesa de desenho, fez um rabisco na asa, acordou no dia seguinte, faz isso aqui. Fizeram, ele estava no carro esperando para ir para a pista. Jogaram a asa no porta-malas, ele foi para a pista. Foi para o carro de quem?
Do Vettel.
E você gostou do mau humor do Weber? Tanto é que quando ganhou o grande prêmio, bom, nada mal para um segundo.
É, exatamente.
Nishanzão, você sabe dessa história melhor do que eu. É. Mas esta é a vida na Fórmula 1. Quem não estiver satisfeito, tem a Fórmula Nippon, tem a Fórmula TGP2, tem a DTM. Sinta-se em casa. Se quiser na Fórmula 1, por isso que eu brinquei com o Júnior, o Farfus deve estar feliz igual o João Paulo de Oliveira.
Sabe o que é? Nós estamos mal acostumados, Edgar.
Verdade.
Porque a gente teve 3 campeões.
Culpa de Emerson, Piquet
e o último, quando chegou lá, o dono da equipe era o Prost, que era o melhor piloto do mundo. E o Senna já cravou ele na primeira corrida.
De cara, para dizer, olha só, o galo aqui sou eu, viu? Mas já só avisou quem canta no terreiro.
O Senna superou tudo isso daí porque ele era um gênio absurdo. Entendeu? Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer
e ninguém explica. Não, e ninguém explica. Até hoje ninguém explica.
Ninguém explica.
É só ler o livro do João Ramírez. E tem muita coisa que o João não contou lá. Tem muita coisa que o João não contou.
Mas aí todo mundo acha que qualquer brasileiro que chega lá tem que fazer uma coisa. Não vai fazer. Não vai fazer. Fica frustrado, aí fica puto, frustrado, não manda nada, não sei o quê.
Aí sai aquele monte de merda que você lê em alguns. Em alguns sites. Não tem jeito. Isso aí.
Depois ele fala que o pessoal da NASCAR é muito amador, porque puniram os caras lá agora. Só agora descobriu isso. Né? É que ficou na cara, meu.
Foi muito na cara, Nishan. Aí dá na vista. Disfarça, rapaz.
É lógico, pô. O cara fala no rádio, roda aí, outro roda.
Exato. Pois nós até brincamos aqui. Disfarça aí. Ó, quando eu der a palavra mágica, você dá 2 e manda. Dá mais 2 e manda. Não. Tá doendo o braço? Tá. Mas rodou? Tava doendo meu braço. Sei. Tira uma radiografia. Não, é que nem Gerson quando tinha que viajar de avião, né? Sempre distendia no dia da viagem. Pô, mas só distende? Claro, distensão não aparece em radiografia.
E você viu a outra? O rádio da outra, que depois puniram mais um e colocaram o...
Isso.
O rádio também é um absurdo. Oh, deixa o cara passar, porque lá na frente...
assim, deslavadamente.
Falou assim com todas as palavras. Deixa ele passar, velho. Porque lá na frente eles vão nos fazer um favor.
Olha, que maravilha.
Aí o cara deixou o outro
e botaram o cara lá dentro. Lá.
Não, mas aí você quer o quê? Quer que o Nascar não faça nada?
Não, Nishan, não tem jeito. Aí deu muito na vista. Tudo bem que eles são desfazos. É que nem... Nishan, vou perder tempo aqui para te perguntar. Você acha que o Kurt Busch não sabe que existe limitação de velocidade no box? Tá careca de saber. Você acha que ele não sabe qual é o giro e que marcha que ele tem que entrar? Tá careca de saber. Mas ele tem que meter a boca e foi punido por causa disso. E você tem que cobrar isso do Buschão, porque ele não pode. Se você pegar lá o irmão do Keselowski, lá, porque tem 2 Keselowskis, né? Tem um Keselowski que anda na frente e outro que fecha. Tá sempre lá atrás. Se você chegar nele, ele sabe. Por que ele nunca é multado com excesso? Porque ele sabe que você tem que entrar em segunda a tantos giros.
É isso mesmo.
Tá certo?
É isso
mesmo. Agora, o seu Kurt Busch tá cara depois chia. Me penalizaram. Claro, você tava em excesso, cara. Aí não tem como desculpar. Aí você fica em dúvida do fiscal fazendo sinal em cima da troca dos pneus do JJ. Ali não deu para entender qual foi perigo de gol, só pode ter sido perigo de gol. Porque primeiro que não deixou a porca, entrou. A porca estava no lugar, tanto é que não aconteceu nada. Não entendi. Como também a NASCAR não comentou nada, nada me foi perguntado, zíper.
É isso aí. Bom, deixa as outras perguntas, a gente tem mais perguntas aqui. Então nós vamos deixar as outras para outro dia, porque já, senão o programa vai ficar com 3 horas mesmo dessa vez.
Ah, nossa, aí Speed Gonzalez vai dar cambalhota de felicidade.
O Paulo Prieto...
Eu com saudade do Speed, viu? Ele sempre põe umas coisas bacanas lá no... Que paciência, não? Ele e o Mojo botam cada coisa incrível, mas como fuçam.
São fuçadores.
Imagens e... Nossa, coisas espetaculares, viu? Tava com saudade do Speed. Porque sempre que vinha, eu falava, deixa eu ver o que, que o Speed botou de interessante. Sempre tem uma coisinha interessante.
Edgar, o Paulo Prieto diz o seguinte. Estava conversando sobre automobilismo com um colega de trabalho e lembrei de uma lenda que ouvi na década de 80. Segundo diziam, um piloto que tinha o mesmo sobrenome do Piquet retirou a gaiola do Stock Car e substituiu por canos de PVC. Edgar, você lembra disso? Abraço, Paulo Prieto.
Paulo, não precisa ir longe. Eu troquei meus canos de água por cano de cabo de vassoura.
Sério?
Opa, eu precisava ganhar peso, sócio. Cabo de vassoura enrolado com fita isolante.
Nossa!
Que naquela época era 3 pontos. Você entendeu? Você fazia um quadradinho aqui entre o banco dianteiro e o banco traseiro aqui, rente à coluna, ou aqui mais ou menos no meio do carro, se fosse 2 portas, e punha um apoiado no meio que entrava atrás do banco de trás. Entre o banco de trás e o encosto. Tá certo? E aí, fuça tirar peso, fuça tirar peso, não tem mais onde tirar peso, então arranca fora, que chamava Santo Antônio, não era nem gaiola, era Santo Antônio. Pô, era um puta santo para segurar o rojão. Aí pegamos 4 cabos de vassoura, ainda passamos torno. Porra, tinha uma vassoura, aquelas de bruxa, não é? O cabo, aquelas de bruxa, era só sentar e voar. E eu tinha uma namorada que eu falava, voa aí, me leva de carona, puta, chama puta. Mas era muito gostosa. Aí, fita isolante. Bom, nós tínhamos um pancho ligeiro de preparador que era rapidíssimo no gatilho. Minha juventude, que maravilha. E eu desci a serra no pau de 1993, muitos anos depois, com aquele troço, viu?
Nossa.
Mas era. Extintor era de papelão, sócio. Você tem que usar, você não tem dinheiro, você precisa fazer a merda andar, né,
sócio? Cabo de vassoura é sensacional.
É, cabo de vassoura, vassoura de bruxa, aquela compridora. E com fita isolante, assim, milimétrica. Você gastava rolos de fita isolante. Nossa, mas que acabamento, puxa, mas que capricho, era cabo de vassoura. Então, pode ser, porque o Piquet, durante muitos anos, quando a gente corria junto, ele corria com o Maverick patrocinado pela Cruz.
Puta,
o Maverick era listado. Cruz é forte. Não pode falar isso que não é. Bom, o Nelson também é contemporâneo, já veio 60. Então pode falar. Então, o Maier, o meu contemporâneo Maier sabe o que eu estou falando. E acho que o Dr. De Niro também, viu, em todo caso.
Eu lembro da Cruz, pô.
Então, aí. Aquele Maverick era rei, é aquele Maverick que se bobeava para classificar na frente dos de fábrica, era rapidinho, aquilo era um avião disfarçado, viu? Não foi à toa que o Nelsinho depois andou com Fórmula 3 como acarenado, dizendo que era protótipo. Mas veja bem, meu amigão, tem, ainda mais com vistorias falhas, não tem conversa, só depois é claro, a coisa foi melhorando. E aí vai também a responsabilidade. Depois, quando, por exemplo, que eu virei profissional, que eu vivia disso, né? Aí você já tem outras responsabilidades, aqui é para uma equipe de fábrica, aí é diferente. Então, mas no começo, na época de estreante, novato, Ave Maria, salve-se quem puder. Não teve um que tinha um motor Volkswagen que era 1.600 de um lado e 1.800 do outro. Acho que é vivo ainda o rapaz. E o nosso querido Brunetti nunca pegou. Porque o Meca, quando abaixava, ele corria de estreante. E ele era esperto. Ele levantava o pé, chegava junto. Ganhava por meio carro. Nada de chegar a 15 minutos.
Lógico.
Não, ele vinha levantando o pé, os caras juntos, aquele puta tiroteio, a galera de pé assim. 4, 5 fusquinha, tudo legal. Vistoria. 5 primeiro pra vistoria. Puta energia, aqui não vai passar ninguém. O Meca já baixava o motor, levantava a bunda do pinico, baixava o motor e girava. Baixa e gira. Chegava o comissário e abria sempre o lado 1600. Tirava o cabeçotinho, cubicava a taxa, tá certo? Virava o cabeçote, cubicava a taxa para ver se a taxa estava dentro. Que a taxa era limitada em, acho que 10 naquela época. Achei que você podia trabalhar o cabeçote para ter 10 para 1 de taxa. Então você virava o cabeçote, prendia, aí via com a bureta, você enchia, media, dava taxa, tudo perfeito. Aí ele media o diâmetro, pegava o paquímetro, media o diâmetro da camisa, né, do cilindro, aí colocava o paquímetro, descia o pistão até o ponto morto inferior e aí subia até o ponto morto superior, naquele ponto em que ele para e começa a descer. Media, aí você tinha o curso.
Puta, dava 1.598. Beleza, fecha, homologado. Do outro lado era 1.008.
Uau. Vamos seguir, vamos seguir. O Xandó tem uma pergunta. Primeira dela, maldade. Entre. Vamos puxar o tapete do Serginho ou do Groselha? Qual deles seria a queda mais bem-vinda?
Ah, eu vou sentir dos dois, viu?
Mas eu acho que é do Serginho, porque, porque aí é para a McLaren.
É.
Mark Marques e Vettel já podem se encontrar para discutir como levar o regulamento debaixo do braço sem fazer calo?
Se quiserem, pode. Se quiserem. Discutir o regulamento. É só o Marques embutir atrás do Lorenzo e o Vettel se embutir atrás do próximo candidato. Pode ser Lewis Hamilton ou Alonso. É Alonso e ele, Lewis Hamilton e ele, qualquer outro e ele. Tá no bolso o campeonato. E o Marques idem, é só ficar atrás do... Não que dá nem sua.
Mas eu acho que nenhum dos dois vai fazer isso.
Não, se der moleza eles vão pra cima, com o carro que o outro tem. O carro do outro é uma sacanagem. O cara
quer ganhar todas as corridas.
O carro do outro é uma sacanagem. E ele, o mardito desce sequinho. Pô, podia transpirar, leva uma garrafinha d'água, molha o rosto, molha o cabelo, deixa o cabelo esvoaçante, desce ofegante. It's difficult. Thank you, boys. It's fantastic. Fantastic job. The car was fantastic. Oh, so thank you. Well done. Disfarça, meu. Fala, não precisa aquela voz grave. Rapazes, foi excelente. Foi maravilhoso. Isso é uma sacanagem. Desse jeito vocês acabam comigo.
E depois, no final, ele queria prestar uma singela homenagem à Fox Sports pela ótima cobertura ao vivo da Sprint Cup. Ela pergunta pra nós, ela merece o troféu C4 ou o troféu Molotov?
Porra, Molotov com louvor. Porra, Molotov, pra ser bem, porque o C4 você mistura como pasta de dente, entendeu? Vai, entrega 5 pasta de dente pra rapaziada escovar o dente. Mas Molotov já pega logo e já manda na orelha. Ah, tá louco. Não, eu tô muito velho.
Depois ele disse que tá no top 10 dos palpites. Ele tá em décimo e o filho dele
E o filhão?
Tá em primeiro. 13 anos.
Dando um banho na canalhada.
Dando um banho na canalhada, impressionante.
Olha só.
Impressionante. Bom,
ele deve estar insuportável.
Puta, deve mesmo.
Insuportável.
Porque, meu, ele está na liderança faz tempo.
Nossa,
não é que ele ganha uma corrida ou outra. Ele está na liderança do campeonato faz tempo.
Eu vou falar até uma coisa pra você, viu? Periga ele chegar. Essa próxima corrida vai ganhar Sutil. Ninguém dá bola e o cara vai lá e crava. Não duvide. O Xandó deve estar insuportável. Eu estava com um problema no meu computador, porque o Xandó é meu guru espiritual para assuntos informatizados, né? Eu encho o saco dele agora. Xandó apagou tudo aqui. Bom, mas nem vou consultar. Ele deve estar impossível. Impossível. Nossa Senhora.
O Davi HC pergunta se a temporada 2013 da Fórmula 1 só será conhecida, infelizmente, pela dança dos cockpits e não pelo inegável talento de Vettel. Eu acho que vai ser conhecida pelos dois.
Eu também acho que pelos dois, porque pelo inegável talento do Vettel e também do Adrian Newey, que conseguiu entregar um carro pro cara espetacular, que é o carro do sonho de todo piloto. Pergunta com... Tá bom. Tá certo que agora o Lewis Hamilton tá avulso, deve estar dando tiro para todo lado, mas pergunta com quem ele sonha à noite.
É, lógico.
Antes da bonita ligar, quem é aquela galinha? Entendeu? Ele sonha com o cara do outro só. Ah, eu naquele foguete ninguém me achava.
Bom.
Tá certo? Sabe. E é com aquele cara que os caras... Então não pode tirar o mérito do cara, porque todos têm competência, mas o cara tira leite de pedra. O carro do cara é aquela história que a gente brinca com vocês. O cara fez um puta carro e o moleque sabe guiar o puta carro que tem na mão. Aí é difícil, sócio. Complicado.
O Alex Alvim pergunta, Adalto e Edgar, a escolha da Ferrari para o Kimi não teria acontecido exclusivamente para evitar que a Red Bull garantisse, além do título de pilotos, o título de construtores? É, provavelmente a Ferrari deve pensar assim.
É, também.
Não sabe se vai dar certo isso.
É verdade, porque com o Ricciardo bem condicionado a essa situação dele de equipe, sabendo que em 2-3 anos o Vettel pode ir embora... vai ser um osso duro de roer também. Ele vai andar junto e vai fazer ponto para a equipe também. Lógico. Só que vai ser mais difícil ele se desentender com o Vettel do que o Kimi se desentender com o Alonso.
Eu acho que vai ser quase impossível ele se desentender com o Vettel.
Então, nesse ponto, mesmo escolhendo o Ricciardo, eu acho que a equipe que vem trabalhando no Richard há tanto. Você lembra disso, né, Alvin? No tempo que eles colocaram o menino lá para comer grama lá na HRT. Ó, meu filho, vai sofrer aí atrás. Puta tiroteio lá no pelotão do Vietnã lá atrás. É porque eles vêm trabalhando o menino, vêm preparando, e o menino não teve vida fácil na Toro Tio Verne, que valorizou muito os resultados dele. Você viu que depois que ele foi escolhido, o moral dele cresceu, as corridas que ele fez. Então, ele também está condicionado, e a equipe cobra muito, porque o resultado também para eles não é só dos pilotos, mas de construtores, em função do dinheiro que entra tudo, é muito importante. Eu acho que eles também não estão mal servidos com o Vettel e com o Ricciardo, não.
Não. Depois, quando definir mais pra frente algumas equipes, eu vou colocar uma enquete no site qual é a equipe que tem a dupla mais forte.
Que bacana, que bacana. Já tô esperando.
O Anderson, gurizada.
Bate.
Afinal, a McLaren tem piloto pro ano que vem ou não? Será que estão dando um gelo no Jason pra ele voltar pra realidade e ver que, apesar de campeão, só na McLaren que ele tem chance de correr ano que vem? E pro Pérez, será que o velho Ron tá se enrolando para tirar mais algum do seu Carlos?
Ah, você não tem a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida. Índio velho, eu não tenho a menor dúvida. E pro Ron, ainda mais na situação que ele tá com a cobrança dos árabes na orelha dele, com a da outra McLaren de rua. O bicho tá tirando água de pedra, viu?
O Edgar, ele diz assim, ó. Vocês viram que tramita na Câmara dos Deputados um projeto para alterar a Lei Pelé e poder...
Pois então, e poder... foi isso que eu li dele, que aí ele pergunta se isso não caberia para a CBA. Né? O que mais que ele fala? Não,
poder de voto aos confederados para a escolha isso. Eu não sei se é voto ou veto.
Não, é voto. Para votar, ou seja, os pilotos votarem nos seus eleitos.
Será que assim, as coisas vão melhorar na CBA?
Acabar com esse curral que os caras fazem. Entendi. Porque você vê o que é.
Você acha que melhoraria?
Não. Dependendo do projeto, porque não adianta. O que o cara faz? Vai ter o Grande Prêmio Brasil agora. Então o cara agora manda buscar o presidente do Automóvel Clube de Fernando de Noronha, mas só tem tartaruga, mas tem Automóvel Clube, e vota. Aí manda buscar o cara com a família, manda buscar o cara do Automóvel Clube de Manaus, manda do Amazonas, manda buscar o cara do Automóvel Clube de Natal, com as respectivas famílias, e coloca todo mundo aqui no Mofa Regi da vida, de 143 estrelas. Pergunto para você, ele vai votar no Renan ou ele vai votar em quem? No Sarney?
É lógico.
Então já está comprado o voto. Então tem que acabar com o curral. Porque o cara está lá, ele tem o dinheiro, ele mexe o dinheiro, ele traz, tá certo? Acabou, põe todo mundo aqui pro Grande Prêmio. Os caras ficam 5 dias numa mordomia monstro aqui, piscina do bom e do melhor, com a mãe, a tia, a sogra, o cachorro, o papagaio, vem tudo. Está eleito. Eleito, Júnior. Então, isso realmente precisava acabar. Agora, a CBF já quer pular fora dessa lei. Não, isso é só para subsidiados pelo dinheiro público. Ou seja, Marizão já quer sair de lá no caixão. Certo? Segurando a alça. Só que ali vai ser difícil alguém segurar a alça, viu? Acho que só o Del Nero vai segurar e vai arrastar a outra ponta. Ô, boca. Então, não sei, Júnior, eu ainda me preocupo. Eu estou muito preocupado com essa quarta-feira, viu? Esse país pode virar um pandemônio a partir de amanhã. E aí, se essa lei fosse... Precisa ver tudo, porque quando eles começam a adiar muito... Não, eu peço vistas. Aí 6 meses para fazer vista. Nesse peço 6 meses é o para fazer os acordos.
Para mim já era, Edgar. Para mim já era. Entendeu? Já era, Edgar. Se amanhã... ver alguma coisa boa, para mim vai ser uma mega surpresa.
Sem dúvida.
Porque para mim já era.
Sem dúvida. E essa lei que o Anderson fala, tomara que... ela teoricamente, mas precisa ver, parece que o Romário está enfiado no meio. Isso é uma esperança. Agora, precisa ver as entrelinhas e as vírgulas da lei, porque os caras vão entrar na vírgula. Esse é que é o meu medo. E aí não muda nada, entendeu? Eles não vão perder a teta.
Lógico.
Eles não vão. Não vão perder a teta, vai por mim, não vão.
Bom, vamos para a última pergunta aqui, ó. O Irado, o Luciano Burso declarou uma matéria do Liviorico que não é necessário ter uma categoria de monoposto escola aqui no Brasil, pois um piloto brasileiro chega na Europa com talento e quase sem nenhum preparo em outros quesitos. Furt defende a criação de um programa para garantir a participação de pilotos brasileiros no automobilismo europeu. Por outro lado, o Reginaldo Leme revelou no último Linha de Chegada que o Eduardo Souza Ramos está pensando em lançar uma categoria escola de monopostos com aval da Mitsubishi. Na opinião de vocês, Burt não está certo, em certo ponto equivocado, pois jogar um piloto de kart para a Europa não é complicado isso. Por vários fatores?
Eu fico com o Eduardo Souza Ramos. Você tem que dar, sabe, a base para o moleque aqui. Que era o que a Fórmula Fiat fazia.
Nem que seja uma categoria, tem que ser.
Exatamente, uma só bem feitinha, para não esvaziar como esvaziou a Fiat, tá certo? E eu só espero que o Eduardo tenha, e vai ter, porque ele de bobo não tem nada, administrar os pais. Se ele conseguir administrar os pais, a categoria dele vinga. Porque o duro não é você segurar ou ensinar o moleque. O duro é o pai, que acha que o filho é o futuro da Silva. O filho é o Maikson da Silva. O filho é o Anderson de Oliveira da Silva. O filho é tudo da Silva. É que nem na Itália. O moleque, o filho nasce da barriga da mãe, ele enfia uma bandeira da Itália na mão direita e a bandeira da Ferrari na mão esquerda. Meu filho é o próximo piloto da Ferrari. Vê há quanto tempo não vinga. Então, eu espero que o Eduardo faça uma categoria bem equilibrada, com esse propósito, e tudo que ele põe a mão é bem feito, é sério, tá certo? E administre os pais, porque a encrenca começa a esvaziar quando os pais começam a fazer chacrinha. Porque é o piá dele, não adianta, Júnior, é o filho dele.
Bom, eu sigo o relator. Edgar, vamos votar no piloto que vai ganhar a corrida de domingo?
Vamos embora.
Vamos na pole vitória, eu vou ficar com Vettel, Hamilton, Vettel. Hamilton.
Pronto, é fácil, nós não precisamos nem fazer isso, a turma já sabe. Não sei por que fazer.
Nas últimas eu não votei nele, hein?
É mesmo.
Mas agora eu vou votar.
Exatamente. Vamos lá.
E você vai. Não,
é a votação mais fácil que tem.
É mesmo.
Né? Tem NASCAR domingo agora?
NASCAR? Pera aí, vamos ver onde é. Vamos ver onde é.
Vamos lá, vamos ver onde é. Vamos ver onde é. Mas eu sou Matt Kenseth desde criancinha. Agora não abro mão. Buchinho pé de breque, buchão murão. Agora o Jarbas vai me xingar.
Em New Hampshire.
New Hampshire. É telegrama de pêsames ou é maiorzinho?
Eu acho que é pequeno isso daí, hein?
Acho que é pequeno. Não, agora peguei no breu. Vou de Matt Kent. Gostei do Dollar General. Né? E outra, é fácil achar o carro dele na pista. É só olhar onde tá o amarelão. São dois carros que você acha fácil. O dele e o da Danica.
É isso mesmo. É mesmo, que o da Danica, aquele verde abacate. Nossa,
ela tá rapidinho. É. Deu uma panza, olha a Danica lá. E agora o Dollar General também, rapidinho. Por isso que eu falei, a pior posição dele foi quinto. O cara não é bobo,
não,
viu?
Não, nem um pouco.
Que isso, o cara anda pra dedéu.
Caramba. Te dei essa dica. Bom, nos vemos terça. Nossa.
Nos vemos terça?
Isso.
That's all, finish, that's it? Mas, vou fazer speed agora. Mas como assim 2h40?
Só isso?
Pau na máquina, rapaziada. Júnior, fui.
Um abração.
Tchau. Até semana. Tchau, rapaziada. Bom domingo pra todo mundo aí.
Tchau. Tchau.
Fly like Lucy. Thank you.